dar início à reunião. Sim. Certo. Já cá vi mais. Onde é que havia mais? Oito. Nove. O negrão também aí. Bom, para pormos termo a uma petição que tínhamos aí, que era para ter entrado, ser agendada na última reunião, vou dar a palavra à senhora deputada Maria do Rosário Carneiro para apresentar o relatório final da petição, que tem a ver com o regime jurídico do apadrinhamento civil. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, trata-se de uma petição que tendo o objeto devidamente identificado, tendo o texto completamente legível, e sendo claro que quem é o seu peticionante, tem um único peticionante, que é o Sr. António José Saraiva Gomes, cumpre todos os requisitos formais e de tramitação que constam da lei do exercício do direito de petição. Esta petição não será objeto da apreciação em plenário, porque só tem um peticionante. No entanto, é importante fazer alguma referência ao objeto desta mesma petição. Aqui é pedida a aplicação da Lei nº 103 de 2009, como o Sr. Presidente referiu, consagra o regime do apadrinhamento civil. E, de acordo com o previsto na Lei 103 de 2009, no seu artigo número 33, no número 2, é claramente consagrado que a lei entrará em vigor no dia a seguir à regulamentação deste mesmo artigo. De facto, esta regulamentação não aconteceu, o que impede a entrada em vigor da lei, é isto e é disto que reclama o peticionante. Foi pedida informação ao Governo relativamente a esta mesma matéria, tendo o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social respondido à Comissão, através de um ofício de maio, referindo que o decreto regulamentador se encontra em processo legislativo. Entendi ser adequado, no entanto, para além de referir todas estas questões que são de uma natureza objetiva, referir ainda que a Lei 103 de 2009 foi apreciada e votada na Assembleia da República e foi publicada em setembro de 2009. E trata-se de uma inovação legislativa que se enquadra em trabalhos preparatórios da Assembleia da República, nomeadamente o trabalho de avaliação que foi feito relativamente aos regimes de acolhimento, proteção e tutelares de crianças e jovens, e que previam, desde logo nesse mesmo relatório, a criação de uma figura que fosse mais ágil que a da adoção e que permitisse, por isso, que mais crianças vissem o seu direito à família, a crescerem a família, realizado, e dessa forma promover a desinstitucionalização de muitas das crianças que estão no sistema de acolhimento e que não reúnem as condições para serem adotadas, desde a idade até à própria condição que determinou o acolhimento da criança e inclusive à própria vontade da criança, que muitas das vezes não quer prescindir das suas relações e dos seus vínculos com a família biológica. E este diploma, a Lei 103 de 2009, expressamente consagra que ela só entrará em vigor quando for regulamentada a forma de escolha dos padrinhos. E é disto que se trata quando é feita a petição e quando é feito este apelo à Assembleia da República. O prazo previsto na lei, que era de 120 dias, já há muito tempo que se esgotou e claramente estamos perante matéria que carece de alguma urgência na sua conclusão. Este relatório que aqui fiz, entendo que que para além de ser entregue, que a petição, propõe que a petição seja arquivada, naturalmente, mas que do seu conteúdo, além de ser dado conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República e ao peticionante, seja na parte em que é feito o apelo a uma mais rápida celeridade na regulamentação do referido artigo 33, seja dado conhecimento ao Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria do Sário Carneiro. Não sei se algum dos seus deputados quer intervir ou se posso passar à votação deste relatório sobre esta petição. Sra. Deputada Helena Pinto tem a palavra, Bloco Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de tomar a palavra até para colocar uma questão à Sra. Deputada Relatora, que saúde, como é óbvio, pela apresentação deste relatório e, aliás, até pelo trabalho que esteve na iniciativa que lhe deu origem. Daquilo que eu depreendo do relatório e agora das palavras da Sra. Deputada, isto no fundo prende-se com uma obrigação do Governo que não a cumpriu em tempo útil. Eu não sei se não seria de pensar numa tomada de posição dos vários partidos aqui, porque quer dizer, é sempre possível aprovar um projeto de resolução que recomenda ao Governo a regulamentação o mais rápida possível. E aí a tomada de posição seria um bocadinho mais forte, penso eu, do que está aqui dito, não é? Na prática está aqui dito, mas em vez de ficar simplesmente assim, tendo em conta, aliás, como a senhora deputada até diz, não é? Em nome do interesse superior da criança e da urgência imposta. Parecia-me que nós deveríamos tomar uma posição um bocadinho mais forte e atrevia-me a propor que fosse um projeto de resolução que recomendasse ao Governo, como já se têm feito outros, por unanimidade, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada à Sra. Deputada Helena Pinto pelas suas palavras e pelos seus comentários. É uma sugestão que, naturalmente, cada grupo parlamentar tomará a decisão que entender adequada em devida altura. Só um momento posso voltar a repetir aquilo que já disse, atendendo à substância da petição e à matéria nela contida, entendi, para além de fazer um relatório circunscrito, quer do objeto, quer dos trâmites processuais, acrescentar mais qualquer coisa que indiciasse exatamente a preocupação da urgência na regulamentação deste artigo para que a lei possa entrar em vigor. E por isso mesmo propus que desta preocupação fosse dada ao Governo para que ele em tempo oportuno o fizesse. E é tudo o que me ocorre dizer neste momento, Senhor Presidente. Muito obrigado.
Bom, Srs. Deputados, podemos votar. Não havendo mais inscrições, podemos votar. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? O relatório foi aprovado por unanimidade. Gostava de dizer, no que a este concerne, que tenho a certeza que a Senhora Deputada Relatora estará muito atenta, aliás, isto vai constar na ata, obviamente, mesmo as declarações que foram aqui produzidas pela Sra. Deputada Helena Pinto, vai estar muito atenta e, evidentemente, nós vamos fazer garantir que o ministro que está ligado a esta área cumpra. Senão, temos mesmo de tomar outras medidas. Isso aí. Agora, neste momento, parece-me que seria um bocado sobrepormos-nos à própria relatora, que aqui já o diz, na minha opinião, de forma vincada. Mas acho que é muito útil que a senhora deputada aqui disse. Gostava de dizer, senhores deputados, e o mérito é vosso, é da Comissão, que em relação a petições da legislatura anterior já não temos, já tínhamos acabado anteriormente, e mesmo desta legislatura só temos duas petições, ambas ainda a cumprir prazo. isto é, nenhuma delas tem prazo de justiça. É um mérito excelente dos seus deputados que são membros desta comissão. A senhora deputada Maria do Rosário Carneiro ainda tem uma coisa de outra natureza, que é um relatório dirigido ou que será encaminhado para a CAE, Comissão de Assuntos Europeus, relativo à integração social e económica dos ciganos na Europa. Tem a palavra, Vossa Excelência. Não, pode tomar o café, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Toma um café. Toma um café primeiro. Desculpe, eu não estava a ver que estava a tomar o café.
Não tem importância. Trata-se de uma comissão da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, que tem por objetivo a integração social e económica dos cidadãos ciganos na Europa. De facto, esta comunicação tem na sua origem uma preocupação de alguma forma recente da Comissão Europeia, mas que já tem alguma sedimentação de um ponto de vista quer das preocupações manifestadas, quer de algumas recomendações, e tem a ver com a circunstância de se reconhecer que a comunidade cigana, que na designação europeia é convencionada a designação pelo povo ou pela comunidade roma, é considerada a minoria étnica mais numerosa da Europa, que está presente em todos os Estados-membros da União Europeia, bem como dos candidatos, dos países candidatos e potencialmente candidatos, e nesta perspectiva advém a necessidade de uma consciência mais plena desta circunstância, bem como dos benefícios económicos e sociais que advirão da ponderação e da análise desta circunstância. Esta reflexão tem a ver com a circunstância dos cerca de 10 a 12 milhões de pessoas, de ciganos que vivem na Europa, viverem de uma forma significativa, de uma maneira marginalizada, ou em extrema marginalização, usando os termos da comunicação, tanto em zonas urbanas como rurais, e em condições sociais e económicas muito desfavoráveis. Como disse, há um debate já com algum sedimento relativamente à dificuldade da integração da comunidade europeia e considera a comunicação que existe um quadro sólido no âmbito europeu de instrumentos de coordenação legislativa, financeira e política para promover a integração e inclusão desta comunidade. No entanto, considera ainda que é possível desenvolver mais esforços para que aqueles mecanismos que foram pensados sejam implementados de forma mais eficaz, nomeadamente no que se refere a políticas mais concretas, designadamente de emprego, de inclusão social, saúde, educação, habitação, juventude e cultura. Recorda ainda a comunicação que, dentro de destacar que entre os esforços já conseguidos e alcançados no âmbito europeu para a promoção da inclusão desta comunidade, que foi possível lançar em 2009 uma plataforma europeia para a integração dos ciganos e a realização de um projeto piloto tendo por objetivo a sua inclusão com uma dotação de cerca de 5 milhões de euros para o período 2010-2012, lançado este pelo Parlamento Europeu, com uma incidência particular na educação infantil e no microcrédito por conta própria e ainda na sensibilização por parte do público. A comunicação considera ainda que existem um conjunto de desafios importantes que se colocam a toda a comunidade e que é necessário ponderar. Eu destacaria, sintetizando o que coloquei no relatório, que é feito aqui um claro apelo ao reforço do enfoque das relações a nível mais local, porque considera que grande parte do sucesso da integração desta comunidade, desta população, passará depois pela tradução e incorporação a nível local, exatamente destes princípios e de todo este conjunto de dispositivos, quer de natureza legislativa, quer de natureza financeira. Diz assim que é necessário haver um maior empenho e de cooperação nas mudanças possíveis em nível local e que isto significará uma responsabilização clara e um reforço da capacidade das administrações, quer as administrações locais, quer da própria sociedade civil e quer ainda, e isto é claramente expresso, por parte da própria comunidade cigana no que se refere à criação e execução dos projetos, programas e políticas. Reforça ainda, relativamente aos desafios, a necessidade da concepção de modelos de intervenção integrados, quer de um ponto de vista vertical, isto é, prevendo a integração dos vários níveis da administração nacional, regional e local, naturalmente integrado numa perspectiva internacional, bem como de uma integração de um ponto de vista sectorial, isto é, conseguir-se que as medidas previstas para a comunidade cigana com o objetivo de promover a sua inclusão não se esgotem numa intervenção que seja preferencialmente de natureza habitacional ou de políticas de emprego ou educacional, mas combinando de forma articulada intervenções a desencadear nestes vários setores, sendo até algumas considerações de natureza de diagnóstico, considero que parte do insucesso na promoção da inclusão desejada desta comunidade tem a ver com a não integração ou não a perspectiva integrada de aplicação de projetos com vista a esta mesma comunidade. Diz ainda que considera que, e concluindo, que as questões relativas à população cigana devem ser assim sistematicamente incluídas em todas as políticas europeias e nacionais pertinentes, cabendo à Comissão a médio prazo tomar como base a experiência adquirida no contexto da avaliação do impacto destas políticas e dos instrumentos nacionais e europeus e preparar ainda as medidas de aplicação na Estratégia da União Europeia para 2020. Fazendo uma análise mais particularizada, que é relativamente ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, estas questões não se aplicam porque se trata simplesmente de uma comunicação, por isso não há que fazer qualquer referência a estas questões. Onde concluo que sou de parecer que este relatório seja remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para a apreciação da harmonia com o disposto no número 3 do artigo 7º da Lei nº 43/2006.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abreu Osório Carneiro. Não registro inscrições, não sei se algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre este relatório ou se destina à CAE, Comissão de Assuntos Europeus, ou se posso passar à votação. Parece que sim, então vamos votar. Votos contra? Não há votos contra, abstenções. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado da Maria, Deputado Carneiro. Não temos notícias, então, do Sr. Secretário de Estado. Bom, eu acho que, se calhar, podemos votar ou resolver, enquanto o Sr. Secretário de Estado não vem, as férias judiciais, que é só um artigo de cada lado? É? Ou não? Há uma alteração que entrou hoje que é a ressalva dos efeitos já produzidos. É óbvio que isto, sem isto, na minha opinião, tínhamos aqui um advogado.
Não sei se é necessário.
Hã? Como? Faz favor.
Senhor Presidente, eu estava a pensar que essa especialidade seria feita amanhã. Porque, entretanto, chegaram ontem, já ao fim do dia, penso eu, pareceres da Ordem dos Advogados, um dos quais levanta um problema que, pelo menos do meu ponto de vista, requer alguma reflexão que se prende com o direito à maternidade das advogadas. Traz essa proposta. Foi recebido ontem. E eu, como estava a pensar que a votação seria amanhã e com tanto trabalho, mas eu
está
acho...
Está a referir-se às férias judiciais.
Exatamente.
Está a pedir o adiamento para amanhã.
É este.
É um artigo, bem, um artigo que altera o período das férias judiciais. É? Não é? O senhor deputado está a pedir para passar para amanhã.
Não, eu que...
Pode ir sucessivamente escolhendo mandatários em paternidade ou maternidade, desse modo assegurando a dilação. Então, é verdade, nós sabemos que a imaginação não tem limites neste tempo. Oh, senhor, quem anda nos tribunais sabe perfeitamente que...
O senhor deputado Montalvo Machado, que aliás é a pessoa interessada nestas matérias e sabedora, está a dizer que não houve nada. O que eu pergunto, não, a questão é esta. A senhora deputada pediu para isto passar para amanhã. Não, pronto, pediu que passar amanhã. E o senhor deputado Neto Brandão estava, enfim, a dizer que se tratando de uma questão do problema da maternidade, paternidade, que não teria muito a ver com isto. Não teria muito a ver com isto. Portanto, a minha sugestão é esta. Como parece, pergunto, parece que vou poder votar a execução de penas hoje, não é? Se eu vou poder... Falta o relatório, não pode ser, tem de ser amanhã. Está bem, mas de qualquer maneira, vamos ver o seguinte, então. Está bem, mas vamos votar então na altura própria. Eu vou ao Sr. Deputado, se quiser, para poder eventualmente ler melhor, se quiser, eu vou deixar entrar o Estado de Estado. Está bem, mas vou deixar entrar o Estado de Estado e vamos passar para a questão dos votários. Eu vou só buscar o não sei onde é que ele está ali fora. Thank you. Isto deve ser o teu, as tuas coisas.
Sala é
está o secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, que é uma figura que, como sabem, faz mais ou menos parte do mobiliário. Isto não está a ser... Não. Do Parlamento. Eu estou a dizer do Parlamento. A dizer que esta sala é muito bonita. E é verdade, aliás.
Não é do meu tempo.
Que não é, claro, que não é do tempo do Sr. Deputado de Estado. Bom, senhores deputados, temos connosco o Sr. Deputado de Estado José Magalhães. Que saúdo. E que é, como disse, está a Estado da Justiça e da Moderação Judiciária, que está acompanhado por ser Presidente do Instituto de Registro e Notariado, que é o Dr. António Figueiredo, e que, no fundo, o objetivo é o Sr. Estado poder, numa breve intervenção inicial, digamos, e na sequência do que já terá feito no plenário, eu não estava cá, não assisti, mas, digamos, procurar deixar ficar, assim, bem vincadas quais são as prioridades do Governo, ou se há alguma solução do Governo, não apenas em relação à PPL, isso aí parece evidente, mas também em relação ao projeto de lei do CDS-PP. E, portanto, enfim, no fundo era... aqui trocarmos algumas impressões sobre esta matéria e depois do que eventualmente possa resultar, evidentemente, já na ausência do Sr. Secretário de Estado, nós procederíamos à votação do que houvesse para votar. Dê a palavra para vocês, Sr. Secretário de Estado, e é um gosto tê-lo aqui.
Obrigado, Sr. Presidente.
Está a ser gravado, não está a ser videogravado, mas está a ser gravado no áudio. Vou puxar uma coisa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, a recíproca também é verdadeira. O nosso debate, na generalidade, permitiu situar um conjunto de preocupações que estão espelhadas nas iniciativas que esta Comissão tem em apreciação, e eu gostaria de vos transmitir a impressão que recolhi desse debate também. Em primeiro lugar, eu julgo que é muito importante que coloquemos o Estado português a salvo. É uma matéria de que o projeto do PP não trata. A questão do cumprimento das diretivas europeias nesta matéria, até porque o contraste com países como o país vizinho é bastante gritante, e as medidas de desformalização levaram a que várias funções dos notários possam hoje ser exercidas por advogados, solicitadores, etc., diminuindo, portanto, a base argumentativa que o Estado português utilizou ao longo de anos para justificar a não aplicação desse acervo comunitário aos notários. A situação em que estamos exige um volte-face, exige um reajustamento de estratégia, e o Governo anunciou no passado mês de Abril que estava a preparar uma iniciativa que, dando cumprimento cabal ao direito comunitário, tal qual é interpretado pela Comissão, terá como consequência a inutilidade superveniente do processo que está neste momento em curso no Tribunal de Justiça. Desse aspecto, desse ponto, esse ponto é tratado exaustivamente na proposta de lei do Governo. Com bons fundamentos, a análise das peças processuais firma este nosso entendimento e pedia o consenso da Câmara para isso. Julgo que o projeto do PP não tem isto em consideração e julgo que isso não nos salvaguarda daquilo que seria um dissabor bastante grave, sobretudo face ao que estatui o novo Tratado de Lisboa. Sendo este o núcleo duro desta proposta e um aspecto quanto ao qual as consequências sancionatórias nos deixam pouca margem de manobra, gostaria de sublinhar que aproveitámos o facto desta cirurgia ser necessária para proceder a algumas correções do próprio Estatuto. E fizemos-lo em diálogo com a Ordem dos Notários. Esse processo de envolvimento e discussão está testado documentalmente, trouxe-vos os documentos que atestam esse aspecto, mas é óbvio que é inteiramente legítimo que qualquer associação pública, como a Ordem dos Notários, ou qualquer cidadão, se dirija ao Parlamento, entendendo que aspectos considerados adequados não foram consagrados após a negociação que fez com o Governo. Mas fez. Ora, o que eu julgo é que a proposta do PP espelha o estádio inicial da nossa negociação com a Ordem dos Notários. Quando alude, por exemplo, ao alargamento da possibilidade dos notários intervirem em domínios de relacionamento com o Estado, designadamente com o Fisco, a redação da proposta do Governo espelha mais rigorosamente e mais generosamente, até diria, esse alargamento de possibilidades do que a proposta inicial da Ordem dos Notários, que foi acolhida na proposta do PP. Portanto, quanto à apresentação da participação de transmissão de bens referida no Código do Imposto de Selo, a liquidação de imposto por via eletrónica a pedido do contribuinte, ou a apresentação por via eletrónica de pedidos de alteração de morada fiscal, de isenção do imposto municipal sobre imóveis, ou a promoção dos registros necessários para a proteção da propriedade industrial junto do INPI, a proposta governamental acolhe completamente pretensões que, aliás, são justas e falo da forma mais larga, rigorosa e generosa. Portanto, eu julgo que aí não haverá dificuldade, Sr. Deputados, num encontro de vontades e numa solução favorável a um consenso alargado. Em relação à reorganização de alguns aspectos da vida interna da Ordem, designadamente em relação a atos eleitorais, o que gerou no passado recente vicissitudes desagradáveis e embaraçosas para a Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, julgo que as soluções que estão contidas na proposta de lei não são igualmente polémicas, resultaram do debate com a Ordem. Em relação à atualização das atribuições da Ordem dos Notários para a modernização do arquivo eletrónico, como sabem, há, no volumoso número de cartórios notariais existentes no país, uma grande autonomia organizativa dos seus arquivos e vários sistemas a organizá-los. O que o Sr. Bastonário da Ordem dos Notários pretende é harmonizar esses arquivos eletrónicos para um dia a Ordem poder vir a disponibilizar serviços eletrónicos avançados à semelhança daqueles que o IRN hoje em dia disponibiliza aos cidadãos e que são imagem de marca. Para fazer isso tem que fazer uma profunda alteração dos sistemas tecnológicos, só pode fazê-lo com o envolvimento dos cartórios, que gozam de uma considerável autonomia, e por isso no artigo 2º da autorização legislativa, número 2, a linha A, se consagra a autorização para que esse trabalho de normalização das aplicações informáticas se faça, dando cumprimento a um padrão elevado de imperativos de segurança e outras obrigações legais. Também se atualiza, ou quer atualizar, a forma através da qual os notários podem fazer publicidade legítima da sua atividade, aproximando-se do seu regime daquele que está em vigor, aprovado por esta Casa, por esta Assembleia, para os senhores advogados. É isso que consta do número 2, a linha C do artigo 2º. Aquilo que verdadeiramente é objeto de divergência, e há uma divergência para a qual eu chamaria a atenção, é que a Ordem dos Notários, ou sobre o cenário pelo menos, é defensor da teoria da abolição do sistema de controle que existe hoje, que é um sistema de controle em duas fases, de duas naturezas, prosseguindo objetivos distintos, e a teoria, a abolição desse controle, tal qual existe hoje, à semelhança do que nos revela também o direito comparado, é, em nossa opinião, um passo que teria consequências de insegurança jurídica, que pela nossa parte não gostaríamos de assumir e não quereríamos assumir e para o qual alertamos, aliás, à Assembleia da República. Julgo que essa é a principal divergência, ela exprime-se em muitos artigos do projeto de lei do PP, mas o problema é um e é o mesmo. Gostaria também de vos sugerir, quanto à metodologia, e alertar, para que, ao estarmos a discutir uma proposta de lei, há possibilidade de atuar, como sabem muito bem, em duas fases. Por um lado, a produção da autorização legislativa, da lei da autorização legislativa, e num segundo momento, o decreto-lei está sujeito, apoiado à apreciação da Assembleia da República, podendo ser liberrimamente alterado e corrigido. Eu diria que essa circunstância nos dá o ensejo de complementar aquilo que aqui propusemos com o alargamento de uma competência, nos termos que são propostos pelo PSD, na proposta de aditamento de alteração que aqui vejo presente, ou seja, atribuir aos notários competência para intervir em processos de mediação e arbitragem, é alguma coisa para a qual o Governo exprimiu à Ordem total abertura, foi só uma questão técnica que nos levou a não incluir esta matéria no articulado de autorização. Que questão técnica é essa? Mas é uma questão secundária, não fazemos disso nenhum empenho, da forma como não consagramos, podíamos ter consagrado uma norma igual à do PSD, é que estamos a pensar em alterar a lei da arbitragem. E como uma norma aqui não terá conteúdo auto-executivo, isto é, não bastará, terá que ser regulamentada esta matéria para ter plena força modeladora do real, nós incluímos uma norma que dizia, uma norma, enfim, residual, que dizia que haverá outras competências previstas na lei, e estávamos a pensar em incluir essa norma sobre mediação e arbitragem na lei da arbitragem. Mas não há nenhum inconveniente em que se inclua uma norma nesse sentido neste diploma. Portanto, Srs. Deputados, vemos com total simpatia a proposta apresentada pelo PSD nesta matéria. Julgo, portanto, Srs. Deputados, que se for esse o entendimento da Comissão, aditar agora nesta sede esta norma e, eventualmente, considerar outros aperfeiçoamentos quando o decreto-lei estiver publicado, nós teríamos duas vantagens. De posse da lei, comunicaríamos imediatamente ao Tribunal que a lei, entendendo o Sr. Presidente da República, naturalmente, promulgar o diploma, estava a caminho do Diário da República ou já no Diário da República. Num segundo momento, estaríamos completamente disponíveis para discutir com os seus deputados, eu diria, na ultra especialidade, as alterações que entenderem fazer ao decreto-lei num sentido ampliativo em relação ao que agora é proposto. É também a única forma de se conseguir resolver o problema da existência de uma iniciativa material e de uma iniciativa autorizativa. Porque, de contrário, os seus deputados seriam obrigados a aprovar uma espécie de lei mista que teria numa parte uma autorização legislativa e noutra parte normas materiais, o que é pouco usual. Não estou a dizer que é impossível, mas é pouco usual. Portanto, era esta a proposta que deixávamos aos seus deputados. Eu não referi, por mero lapso, que o PP propõe que se atribua aos notários o poder de procederem a casamentos e divórcios, aliás. Casamentos só, não é? Não, tem razão, foi a Ordem dos Notários, não foi o PP. Tem toda a razão. É isso. Foi a Ordem dos Notários no último documento que forneceu à Assembleia da República. É uma proposta que não tem eco, portanto, aqui nas bancadas parlamentares, e devo dizer que também não tem, pelas mesmas razões, eco no Governo. Não está medido sequer o impacto que isso teria. Na verdade, há pouco falando com o Sr. Presidente do IRN, os notários têm que fazer em condições de gratuidade os nascimentos e os óbitos. Os conservadores, perdão. A compensação disso, naturalmente, é que os casamentos não são gratuitos. Se nós alterássemos esse equilíbrio que há, estaríamos a criar uma situação bastante melindrosa para o nosso sistema de registros. Compreendo que haja a potência dos notários para um equilíbrio acrescido da sua situação económica, mas há limite para o fazer à custa da saúde do nosso serviço de registros. Dito isto, estou completamente à disposição dos seus deputados.
Bom,
com certeza.
Eu queria só que o Sr. Secretário de Estado esclarecesse se a razão pela qual tem reservas quanto à competência dos notários para fazerem casamentos e divórcios é estritamente natureza económica. Gostava que isto ficasse claro.
Não, Sra. Deputada, é uma razão de princípio.
Não, de dar assim receita aos notários, razão pela qual nós até nos atreveremos a propor isso já.
Sra. Deputada, acho que não devemos nestas matérias, até porque invocou um princípio, retaliar por razões emotivas. Vossa Excelência, procurar naturalmente o que quiser. Procurar. Senhora Deputada, são razões de princípio e razões económicas também. Não podemos ser insensíveis às razões económicas. Não podemos, nunca. mas no caso concreto com razões reforçadas. A nossa lei em matéria de casamentos foi muito flexibilizada. Eu ainda há dias assinei com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, mas na mesma altura anunciei que estenderemos esta disponibilidade a todos os municípios que o queiram, um protocolo que permite aos serviços de registros, isto é, às senhores conservadores e conservadores, celebrarem casamentos em câmaras municipais. Isto é uma coisa totalmente diferente, porque essa é uma parceria em que todos ganham, em que os cidadãos, desde logo, que podem fruir as instalações adequadamente, mas não há semelhança nenhuma entre esta solução e uma solução distinta que existe noutros ordenamentos, qual seja, pôr elementos camarários a celebrarem casamentos, ou porem juízes a celebrar casamentos, ou outras entidades a celebrar casamentos. Julgamos que esta nossa solução, ao contrário da espanhola, que envolve juízes, por favor, desjudicializemos, não rejudicializemos funções como a função de celebração de matrimónios. Estas soluções flexíveis permitem-nos soluções combinatórias sem alterar princípios que são pilares da nossa ordem jurídica e que ainda por cima têm a vantagem, sob o Estado de Teresa Moraes, de permitirem aos registros sobreviver económico e financeiramente, sem o que também não poderão defender os princípios, não é?
Sobrevivência, que em relação aos notários não parece preocupá-lo, Sr. Secretário de Estado.
Já responderá ao resto. É que, vamos ver, eu...
Vamos responder isto como for.
É que quem tem agora legitimidade para colocar questões, primeiro que todos, é o CDS-PP, porque tem aqui um projeto. Eu peço desculpa ao CDS, ao Sr. Deputado Lobo Dávila, que já pediu a palavra há pouco. Não entendo nada a palavra em primeiro lugar, mas pronto, enfim, tem a palavra Vossa Excelência e depois o assunto, se houver que lá voltar, volta-se ao assunto dos casamentos. Tem a palavra, Sr. Deputado Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não levamos, obviamente, a mal, portanto, não há preocupações relativamente a essa matéria. Começo, obviamente, a cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente do Instituto de Registro de Notariado, e queria, a propósito daquilo que o Sr. Secretário de Estado aqui disse...
Sr. Deputado, de facto, não se ouve. A sala é muito bonita... E em condições normais ouve-se bem, mas de facto não pode haver, digamos, muito ruído de fundo, porque senão o Sr. Deputado Lobo Dávila não se consegue fazer bem. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Não consigo mesmo, é quase ouvir-me, mas... Sr. Presidente, relativamente àquilo que o Sr. Secretário de Estado aqui disse, eu queria apenas, a título introdutório, dar a visão que levou a que o CDS apresentasse esta iniciativa legislativa e, no fundo, acabo por reconhecer também, o Sr. Secretário de Estado diz-nos que, em parte da iniciativa que o CDS aqui apresenta, diz respeito a um conjunto, a um estado inicial das negociações que teve com a Ordem dos Notários. Como calcula, nós não temos conhecimento das negociações que o Governo tem com os diferentes parceiros. Achamos bom que tenha essas negociações e que fale com os diferentes parceiros, que por vezes as notícias que nos chegam são exatamente as contrárias, ou seja, de que falam muito pouco, e portanto o falar é sempre positivo. E depois diz-nos também, isto a propósito de um conjunto de competências que aqui estão no projeto do CDS e que, com pequenas diferenças, diria que não são diferenças substanciais, em algumas delas até coincidem com aquilo que realmente o Governo aqui nos apresenta, mas depois diz-nos, Soutor, que quanto ao resto, há uma divergência, o Sr. Secretário de Estado, que é a abolição do sistema de controlo. Ó Sr. Secretário de Estado, para haver uma divergência é preciso percebermos onde é que está a divergência e sabermos o que é que a outra parte pensa. E muito daquilo que foi o propósito da apresentação da iniciativa do CDS foi exatamente para isso, para sabermos aquilo que o Governo pensa relativamente a esta matéria e qual é que é a estratégia do Governo quanto à questão do notariado. Basicamente, Sr. Presidente, nós, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, nós vimos a assistir a um processo gradual de desvaziamento de competências dos notários. E eu também deixo-me dizer-lhe, eu percebo perfeitamente o argumento que nos traz aqui hoje de temos que pôr Portugal a salvo. E, portanto, é preciso rapidamente transpor a diretiva comunitária. Mas a verdade é que a diretiva comunitária já também podia ter sido transporte está há mais tempo. E porquê é que não o foi? Porque o entendimento, provavelmente, relativamente a esses processos judiciais, porventura seria outro. E, portanto, também seria interessante saber porque é que, se mudarmos de posição ou não, quanto a esse entendimento e que nos leva a esta pressa de transposição desta diretiva comunitária agora. Mas, dito isto, Sr. Secretário de Estado, eu queria dizer-lhe que a iniciativa do CDS tem como propósito obter respostas para os notários e obter respostas para a situação que se vive hoje no setor do notariado e dos registros. E não é apenas do notariado, é também dos registros. E quando digo isto, digo com a perfeita noção de que não tem ficado claro e não fica de todo claro qual é a estratégia do Governo quanto a este setor. Porque nós assistimos ao longo, como estava a dizer, ao longo dos últimos 5 anos a um processo de esvaziamento de competências. Portanto, assistimos a um processo de liberalização do notariado, ocorrido em 2004. Temos assistido a um processo dito de simplificação, que passou por várias etapas, que não vou dizer quais foram, mas que todos têm noção e perfeita consciência, mas que tinha uma justificação essencial, que era a eliminação da burocracia, eliminar burocracias. E a verdade é que ao longo destes 5 anos, o comportamento do Governo não foi, pelo menos, e digo, julgo que o estou a dizer de forma suave, o mais exemplar. E queria dizer, Sr. Secretário de Estado, que não sou eu que o digo. Não sou eu que o digo, nem é o CDS que o diz. São os diferentes parceiros. E, aliás, eu até trago aqui hoje aqui um livro que recente, Temas de Registro e Notariado, do Dr. Monteiro Guerreiro, que diz, em diversas circunstâncias e em diversos momentos, apresenta a coisa de forma bastante clara. E, a certa altura, diz, e não posso deixar de ler aqui esta passagem, que é o seguinte: o comportamento governamental que inicialmente criou expectativas e depois veio a proceder diversamente, tirando o tapete de forma aberrante e até contraditória com o que era previsível, aos que corajosamente assumiram todos os riscos e os encargos da privatização, referindo-nos sobretudo às medidas apelidadas de desformalização, que, desprezando os próprios conceitos do direito substantivo, e apenas para justificar uma aparente simplificação, têm suprimido o requisito da escritura pública e mesmo da intervenção notarial numa série de atos. O Sr. Secretário de Estado, e por aí fora, portanto, e quem o diz é um conservador do registro predial, aposentado, que é professor em diversas universidades, não é o CDS que o diz. O CDS realmente partilha essa posição e, sobretudo, aquilo que quer é respostas claras. E esta proposta de autorização legislativa que o Governo aqui nos traz, neste aspecto específico, nós consideramos que é pouco, que é claramente insuficiente, porque se limita não só a uma questão de competências, mas também a uma questão de acesso à profissão notário, que, como é evidente, é relevante, mas não é suficiente. E, portanto, nós queremos ter respostas mais claras. Nós queremos, sobretudo, Sr. Secretário de Estado, que nos possa dizer, em concreto, qual é que é a estratégia do Governo relativamente, pelo menos, a duas matérias essenciais. Essenciais, que têm a ver, por um lado, com aquilo que está a passar no registro comercial, relativamente aos registros por depósito. O Sr. Secretário de Estado terá conhecimento daquilo que se está a passar, certamente, por variadíssimos tribunais. Variadíssimos tribunais. Eu posso lhe dizer que no último mês, desde que o CDS começou a falar sobre isto, eu tenho recebido diversas sentenças judiciais sobre esta matéria que são aterradoras. E, portanto, aquilo que eu gostava de lhe perguntar é se o Sr. Secretário de Estado tem noção daquilo que está a passar e o que é que o Governo pretende fazer nesta matéria. Pretende continuar com o registro por depósito, nomeadamente naquilo que diz respeito, por exemplo, às sociedades por cotas, ou pretende reintroduzir um controle de legalidade nesta matéria? Nós queremos reintroduzir um controle de legalidade nesta matéria. E a par disso, queremos, obviamente, discutir um assunto que para nós é absolutamente central quanto à matéria dos registros de notariado, que tem que ver com a questão do duplo controle de legalidade. O Sr. Secretário de Estado diz-nos assim uma coisa vagamente, que é, bom, há aí uma divergência. Mas qual é a divergência? Em que é que o Governo está de desacordo com isto? Diga-nos concretamente em que é que o Governo está em desacordo. Porque, ó Sr. Secretário de Estado, eu bem sei que há quem diga que esta é uma questão... Não é propriamente uma questão, é uma falsa questão, porque basicamente não há um problema de duplo controle de legalidade. Eu bem sei, eu conheço, e como calcula, tenho recebido muitas informações e muitos elementos e muitos esclarecimentos sobre a matéria. Mas a verdade, é que também há quem diga que num conjunto de produtos de valor acrescentado promovidos pelo Ministério da Justiça, houve uma abolição do chamado duplo controlo ao prescindir da intervenção notarial. E, portanto, quando o Sr. Secretário de Estado nos vem aqui dizer há aí uma divergência, eu gostava de perguntar qual é a divergência. Também acha que não faz sentido abolir o duplo controlo? Bem, então, Sr. Secretário de Estado, se é assim, então, o que é que vai acontecer à Casa Pronta? O que é que vai acontecer ao balcão das sucessões e das heranças? Qual é a estratégia do Governo relativamente a isso? Ou então, partindo do princípio que, de facto, é preciso que haja duplo controlo novamente, e portanto que passe a haver também um controlo de legalidade assumido com uma intervenção notarial, Sr. Secretário de Estado, vamos fazer o quê? Vamos introduzir novamente uma intervenção notarial nestes produtos? Está o Governo disponível para isso? Está o Governo disponível para arranjar uma fórmula que permita a existência de uma intervenção notarial neste tipo de produtos e dessa forma salvaguardarmos que há aqui um duplo controlo de legalidade? Ou o que é que vamos fazer? Porque, de facto, muito sinceramente, a sua intervenção, eu esperava todo tipo de intervenções, menos essa, se o Secretário de Estado, para lhe ser franco. Aliás, quando comecei a olhar para estas coisas, esperava todo tipo de esclarecimentos, menos esse. Porque o Sr. Secretário de Estado assume aqui, claramente, que há uma divergência quanto a este projeto do CDS. O projeto do CDS, aquilo que faz, é, de forma bastante forte, provocar a discussão sobre o notariado e dizer... O caminho é um caminho de aprofundamento, e portanto, de aprofundamento nesta matéria, e por isso há que equiparar notários a conservadores, por forma a que estes notários possam sobreviver, porque, ao Sr. Secretário de Estado, eu não vou amassar com as frases socialistas que foram ditas nos últimos anos, mas de facto há uma que eu acho que é exemplar, que é a questão da utilidade dos notários, em que dizia o Dr. Alberto Costa, há uns anos, Presidente da Câmara de Lisboa, aqui nesta casa, que os notários existirão enquanto forem úteis. É evidente que se retirarmos a utilidade, deixa de ser necessário a existência de notários. É isso que queremos. É isso que queremos. É que também pode ser esse o caminho. O caminho também pode ser esse, Sr. Secretário de Estado. Que é, ao concentrar todo um conjunto de competências ao nível do tal último controlo do processo nas conservatórias, fica dispensada a existência da tal intervenção notarial e, no limite... Podemos estar a falar até de uma profissão que está em vias de extinção. E, portanto, aquilo que eu lhe queria perguntar é, perante esta situação concreta, o que é que o Governo pretende fazer? Porque a proposta de autorização legislativa que aqui nos apresenta não responde a nada disso. Nada. Continuamos outra vez num limbo nessa matéria. E, portanto, o CDS aquilo que quer é ter respostas relativamente a isto e ter, sobretudo, respostas para cerca de 400 notários que abraçaram um processo de liberalização e de privatização e que, conforme nos foi aqui dito pelo bastonário da Ordem dos Notários na semana passada, cerca de um quarto estão com bastantes dificuldades. Aliás, dificuldades que são reconhecidas pelo próprio Governo, Sr. Secretário de Estado. Dificuldades que são reconhecidas pelo próprio Governo, porque o Governo, se não reconhecesse essas dificuldades, não teria enxertado a tal norma provisória de prorrogação do prazo de regresso à função pública por mais de 3 anos. Eu não acredito que fosse só uma questão orçamental ou financeira. Não seria, certamente. E, portanto, queria deixar estas perguntas que vão muito na linha daquilo que são os propósitos do CDS ao apresentar este diploma. Não se trata de um equilíbrio acrescido, Sr. Secretário de Estado. Não há equilíbrio acrescido. Há dificuldades extremas em muitos notários. Bem sei que não. Também sei que há notários que também estão muito bem com esta situação. Mas a verdade é que a situação geral não é essa. E, portanto, também não queria deixar de dizer isto. Sr. Secretário de Estado, eu podia citar-lhe inúmeras coisas deste livro. Não o vou fazer. Até porque não quero amassá-los a todos. Mas esta é uma leitura que realmente eu acho que é obrigatória. Porque nestas matérias do duplo controlo e do registro comercial, dos registros por depósito, apresenta críticas fortíssimas àquilo que foi a linha seguida pelo Ministério da Justiça nos últimos anos e que, no mínimo, justificaria uma ponderação sobre o caminho a seguir. E aquilo que o Sr. Secretário de Estado nos diz hoje é que há divergências quanto à questão do duplo controlo. Eu mais uma vez, não posso deixar de dizer, mais uma vez se nota que há uma divergência quanto, em termos de estratégia, do atual Ministério da Justiça relativamente ao anterior. Porque se assim não fosse, não haveria essa divergência, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lobo Dávila. Está aqui o Sr. Deputado Lobo Dávila, sem a palavra. PST.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Presidente do Instituto, Senhoras e Senhores Deputados. Em primeiro lugar...
Está-se recebido mais um parecer sobre as férias e outro sobre o inventário.
Férias.
Ambos de conselhos do Ministério Público. Chegaram agora mesmo. Tusquim.
Eu gostaria de... Serei, naturalmente, muito mais breve do que o deputado Filipe Lobo Dávila, que tem que, e bem, defender um projeto que o CDS apresentou sobre esta matéria, mas o primeiro comentário é, na nossa opinião, na opinião do PSD, os problemas, alguns deles que também preocupam o PSD, que se levantam às carreiras dos conservadores e dos notários, não se resolve pela questão da eliminação do duplo controlo do Galinão. Ao pegar neste dossiê alguns dias atrás, tenho também estudado, naturalmente, como deputado em nome do PSD, e esta é a primeira conclusão a que cheguei. Os problemas põem-se mais, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente do Instituto, a outros níveis. Há políticas em relação aos notários e aos conservadores que são políticas do próprio Governo, e vamos ver a portaria que foi recentemente publicada e um decreto-lei que foi aprovado em Conselho de Ministros sobre emolumentos. Aí sim, nas políticas do Governo em concreto, é que nós poderemos chegar à conclusão que o Governo estará, enfim, a atuar de uma forma correta nesta matéria. Porque para nós, PSD, o serviço público, registro e notariado deve ser equilibrado, primeiro ponto. E não deve tender a uma só carreira, que é a pior coisa que pode acontecer. Porque se efetivamente, se chegar à conclusão que as políticas do Governo nesta matéria podem levar por esse caminho, isso é o caminho errado, é o caminho que nunca se deverá seguir de tentar estabelecer uma só carreira. Ainda por cima, neste caso, só a carreira dos conservadores. Porque com as políticas do Governo, que não com esta matéria que hoje estamos aqui concretamente a discutir, desta proposta de autorização legislativa, é que nós podemos ver se efetivamente o Governo está a atuar de uma forma ou de outra no sentido de evitar que isto aconteça. Porque nós temos que dizer, obviamente, que os notários, todos os grupos parlamentares terão recebido, o PSD também recebeu, recebemos muita documentação dos notários e, naturalmente, há matérias que nós vemos com alguma preocupação em relação ao futuro. E, portanto, a primeira nota que eu queria deixar aos Srs. Secretários de Estado e ao Governo, da posição do PSD sobre esta matéria, era esta muito clara. Nós, naturalmente, estaremos atentos em relação a essas políticas do Governo, nomeadamente em relação ao decreto-lei que será publicado, porque aí sim o PSD tem a intenção de atuar no sentido de evitar aquilo que eu disse de início e que transmito aos Srs. Secretários de Estado, que é a posição do PSD, que é preciso evitar a todo custo que se caminhe no sentido de uma das carreiras sobrepor à outra, de forma a que uma possa, no futuro, não se sabe quando, vir a ser, enfim, a ter problemas que já nos foram transmitidos agora e que no futuro ainda poderão ser piores. A segunda nota que gostaria de deixar é a seguinte. Foi positivo o facto de ter sido apresentada esta proposta de autorização legislativa, porque com isso nós pudemos trazer a debate esta questão dos serviços de notariado em Portugal. Isso foi importante. É evidente, como já dissemos no plenário, para nós não foi a melhor forma. Ou seja, a melhor forma de discutir uma questão é a apresentação de uma proposta de lei. Isto leva-nos a uma série de questões que têm a ver com esta, porque se realmente, e tem a ver, por exemplo, com uma questão que já foi proposta pelo CDSPP, porquê, tanto quanto nos apercebemos, alguma alteração agora numa alguma pressa na transposição desta diretiva? Ou seja, e isto vai-me levar a uma segunda questão, o Sr. Secretário de Estado, o Dr. José Magalhães, que é a seguinte. Esta, uma certa pressa que foi, aliás, transmitida na transposição desta diretiva, levou a que, por exemplo, e essa questão foi aqui, foi exposta várias vezes, E nós temos muitas dúvidas nesta matéria, que é a norma que prevê que um notário comunitário possa praticar atos notariais isolados em Portugal, mesmo em relação a atos praticados entre cidadãos também estrangeiros, de outros países. Isso não levanta problemas? Era mesmo necessário aplicar em Portugal, sobretudo se esses atos forem isolados? Se o notário praticar um ato isolado, outro notário inglês em relação a outros cidadãos de outros países, uma transmissão de imóvel, outro tipo de transmissões, outro tipo de atos, isso não poderá levantar problemas, nomeadamente fiscais, de segurança, de garantia da segurança que devem ter a prática desses atos notariais? E, portanto, a primeira questão que deixava neste aspecto era exatamente porque é que o Governo decidiu introduzir esta norma que resulta da diretiva comunitária. Gostaria também de dizer, já de certa forma disse o que é que pensávamos em relação ao duplo controle de legalidade, mas queria também dizer ao Sr. Secretário de Estado o seguinte. Nós entendemos que esta matéria de defesa dos interesses do notariado e do equilíbrio de interesses entre o notariado e os conservadores é uma questão da política do Governo. E só por isso é que nós entendemos que esta questão do duplo controle de legalidade para nós, PSD, é uma questão que deverá ser resolvida na altura em que tivermos todos os elementos sobre esta matéria. Porque aqui há que defender interesses que, infelizmente, ao longo deste processo nos parecem altamente conflituantes entre os conservadores e os notários. E, portanto, nós, PSD, não temos que, neste momento, tomar uma posição, daí anunciamos desde já a não votação favorável da eliminação do duplo controle de legalidade por parte da proposta do CDS-PP. Nós apresentámos uma proposta, como disse o Secretário de Estado, para que os notários possam também praticar atos de mediação, conciliação e arbitragem. E ela vai exatamente no sentido de entender que é preciso dar aos notários a possibilidade, efetivamente, de poderem praticar outros atos, porque o notariado tem que, efetivamente, continuar a funcionar, ser viável, porque o notariado tem um problema, foi privatizado, mas presta um serviço público. E ao prestar um serviço público também está dependente de normas, que são normas do Governo, normas da gestão desse serviço público, e, portanto, os notários estão aqui, eu diria, um pouco nesse aspecto entre a espada e a parede. E aí voltava ao princípio, exatamente para dizer que estaremos atentos, naturalmente, às normas que resultam do Governo, nomeadamente o Decreto-Lei, que já foi aprovado em Conselho de Ministros, sobre esta matéria dos emolumentos e da prática dos atos pelo notariado, para evitar que o notariado, efetivamente, possa ter problemas no futuro que tornem inviável a prestação dos seus serviços, que são fundamentais. Agora, gostaria só, para terminar, de dizer ao Sr. Secretário de Estado que o PSD, nesta fase, independentemente das questões que deixou sobre a proposta de resolução que é apresentada pelo Governo, o PSD viabilizará a proposta de resolução do Governo. Entende que, apesar de tudo, ela contém normas que são positivas para um melhor funcionamento do notariado e até para a prática de determinados atos por parte do notariado. Isso é inquestionável. Mas eu não queria deixar de dizer que, independentemente disso, nós estaremos naturalmente atentos à forma como o Governo vai gerir este, eu chamaria, conflito, entre aspas, desnecessário, pensamos nós, entre conservadores e notários. Porque, para nós, é fundamental, e nós, o Sr. Secretário de Estado não levará mal nós pensarmos um dia ser Governo, para nós é fundamental que as duas carreiras existam. E que as duas carreiras sejam viáveis. E que não se pode optar só por uma delas.
Um dia será, se não tenha dúvidas nenhuma. Não sei é quando, como diria o outro. Sei é quando. E agora com esta coisa...
Há citações que eu não gosto muito de fazer, não é?
E esta coisa agora nova, esta inovação que está por aí a circular, é uma coisa preocupante. Senhores deputados, mais alguém quer usar a palavra ou posso dar a palavra ao senhor deputado António Gameiro? Se PS, dê a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente do Instituto, Sras. E Srs. Deputados, a minha intervenção não vai no sentido de refutar nenhuma das afirmações dos colegas aqui feita, nem sequer sublinhar nenhum aspecto daqueles que aqui foram trazidos à colação, mas só um inciso sobre a proposta que nos é submetida oriunda do Governo, a proposta de lei, relativamente ao acesso à profissão. A proposta faz depender na alteração ao artigo 25º que para se adquirir a qualidade notária em Portugal é preciso preencher um conjunto de requisitos. Eu gostava de deixar à reflexão do Governo se possuir a licenciatura em Direito, hoje depois da reforma de Bolonha a licenciatura é de 3 anos, nas profissões jurídicas existe uma licenciatura em ciências jurídicas que conflui com a matéria do regime notariado, que é a solicitadoria, que do ponto de vista do conteúdo científico dos cursos tem muito mais cadeiras de registro notariado, processo de inventário, e portanto que está muito mais preparada na base do ponto de vista jurídico do que até os licenciados em Direito, embora os licenciados em Direito tenham também na sua formação, quer no processo civil e no processo executivo, matérias conexas com os registros, mas não têm, por exemplo, na licenciatura nenhuma cadeira de registros, e hoje, à luz de uma licenciatura em Direito ou em solicitadoria com 3 anos, que são ambas, deixar aqui à colação, se não e à reflexão, se não seria de refletir a abertura do acesso à profissão aos licenciados em solicitadoria, porque me parece que a sua formação é muito adequada e altamente vocacionada para o exercício da função notarial e registal.
Obrigado. Não vejo mais inscrições. Vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Muitas críticas está ligado a esta área. Muitas críticas de atenção. Não há mais. Tem a palavra aos deputados do Estado. José Magalhães.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, eu julgo que um dos privilégios do Parlamento é todos ouvir e decidir em função de critérios de interesse público. E, portanto, eu nunca estranharei que se apresentem perante esta Comissão titulares de interesses que façam a narrativa da sua situação em tom, às vezes, apocalíptico, na mira de obter uma determinada solução jurídica. É completamente legítimo. Eu passei aqui centenas de horas a ouvir e depois a decantar. O nosso papel, o vosso papel, é de decantadores. Exatamente, a decantar. Essa função é aquela que nos permite termos imparcialidade, porque reparem, eu estava a ouvir o Sr. Deputado Lobo Dávila falar da crise e do apocalipse dos notários, que depois teve o cuidado de distinguir, porque manifestamente há notários com valentes sinais de riqueza e que não têm nenhum problema de equilíbrio financeiro e económico dos seus cartórios. Mesmo depois do PEC e na ótica dos próximos anos e das atuais dificuldades da economia e das finanças portuguesas. Nós temos na lei, e não foi uma lei feita por este Governo, foi herdada de um ciclo político em que o PSD e o PP governavam no setor da justiça com o PP em liderança, se bem nos lembramos, com a Sra. Ministra Celeste Cardona e a sua equipa de então, que contava com o Dr. Miguel Macedo, meu ilustre amigo, como um dos membros da equipa, e as decisões que tomaram procuraram estabelecer um princípio de que o PS ulteriormente decidiu não se desligar, por uma questão de realpolitik e por ser impossível regressar ao ponto inicial. Isto é, quando nos perguntam qual é a estratégia do Governo, eu diria, é uma estratégia que tem em conta os factos criados e o facto da privatização ter ocorrido. Ocorreu. Não queremos revertê-la. Isso foi dito no 17º Governo, é dito por este Governo desde o primeiro minuto. O que é que isso nos vincula a fazer? Isso vincula-nos a garantir que as duas entidades, registros de um lado, notariado do outro, vivam convivam e sobrevivam em condições adequadas. E se há alguma nota que marque o funcionamento deste Governo do Deputado Lobo Dávila, reconheçam, é um enorme esforço para gerar um diálogo genuíno com a Ordem dos Notários e com os notários. Eu tive ocasião, aliás, de fazer esse diálogo pessoalmente, e aliás de reunir com a Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Geral também, uma vez que há uma diversidade no interior da Ordem. Eu não sou grandemente defensor do diálogo com o vértice, e não com todas as componentes da pirâmide, se quiser usar essa figura. E, portanto, tenho feito essa iniciativa de contacto com todos os graus da pirâmide em causa e tenho sido de continuar a fazê-lo. Porquê? Porque esse esforço é necessário, porque não há consenso no interior da Ordem. A questão, por exemplo, das sociedades de notários, que os Estados tiveram a gentileza de não referir, mas para que o Governo abre portas, remetendo evidentemente para um diploma específico, carece ainda de um guião específico que nós vamos encontrar em diálogo com os senhores notários, e não só, com o perito do setor e com o IRN. E com esta Câmara, certamente, que há de ter que aprovar o regime jurídico em causa, que não pode ser feito pelo Governo em solidão. Portanto, a estratégia do Governo, desse ponto de vista, é claro, é realista, não reverter, não nos aferrarmos à ideologia tal qual a exibimos quando combatemos a lei que os senhores aqui aprovaram. Esse combate foi dirigido pelo Dr. António Costa, Presidente da Mesa, Presidente do Grupo Parlamentar e Ex-Ministro da Justiça, do ciclo do 14º Governo, e eu participei nesse combate. Esse combate foi perdido. E a lei foi aprovada. E, portanto, nós ajustámos-nos a esse resultado e podemos agora ter em conta a realidade criada para conseguir os dois objetivos e não apenas um. Isto é, para conseguirmos dar viabilidade à rede nacional de cartórios notariais na sua assimetria e na sua diversidade. E, de facto, o deputado fez uma boa pergunta. Quanto é que ganham os notários? Não se sabe. Eles são obrigados a comunicar esse montante nos termos da lei. São obrigados a comunicar esses montantes nos termos da lei à ordem dos notários. Há mesmo um fundo de compensação que merece toda a atenção dos seus deputados e vai merecer toda a minha atenção, não duvido, e cujo regime é reenquadrado em parte por este diploma, e há estruturas que ainda não estão acionadas. Eu, por exemplo, perguntei aqui ao Sr. Presidente do IRN, mal me sentei naquela cadeira, porque é que o Conselho do Notariado não funciona? Ah, porque falta o quinto vogal. Mas quem é o quinto vogal? É cooptado. Mas é cooptado por quem? Pelos outros vogais. Bem, então, por favor, cooptem, porque eu não quero que este ciclo de trabalhos da Assembleia da República se encerre, isto é o verão, sem que o Conselho de Notariado reúna, entre outras coisas, porque tem sanções a aplicar, tem uma agenda a adotar. Ou seja, temos que fazer funcionar o sistema. Segunda observação. Não regressar ao pré-simplex. Perguntou-nos de estratégia. A estratégia é não regressar ao pré-simplex. Isto é, as simplificações introduzidas, incluindo as casas prontas, etc., vieram para ficar mesmo. E delas não vem nenhum mal ao mundo. Porquê? Porque, simultaneamente, terceiro aspecto, mexemos no Estatuto dos Notários, no sentido que os seus deputados figuravam há pouco. Ou seja, o regime deles é e será, no que depende de nós, naturalmente, e se quer falar em princípios, nos princípios em que nos reconhecemos, honorários livres, deixaram de pagar aquela taxa de 10 euros e 3 euros que pagavam por vários atos obrigatórios, podem pedir registros, no que ganham alguma coisa, naturalmente, até porque o fazem eletronicamente e depois cobram de acordo com o seu princípio de honorários livres, e essa demasia reverte a favor, certamente, do notário, não do cliente nem dos registros. Em terceiro lugar, os nossos registros online simplificaram os registros e acabámos com os registros provisórios. Inaugurei na Ordem dos Notários, está a ver que o conflito é tão grande, que foi na Ordem dos Notários que eu inaugurei a nova fase do registro perial online, de que eles são os principais utentes e beneficiários. E o Sr. Bastonário sublinhou que era a primeira vez que um membro do Governo ia ali ao Chiado, à sede da Ordem dos Notários, para fazer qualquer ato significativo. Eu disse, olha, fico muito contente, nem passava pela cabeça, mas sou o primeiro, olha, paciência, há de haver um segundo, um terceiro, um quarto, não quero honras definitivas para mim. E pela minha parte, virem cá as vezes todas que entendemos que forem adequadas. Por último, esse fundo de compensação há de servir para alguma coisa. Há de servir para ajudar os que menos ganham, tendo em conta que há outros que ganham mais. É para o que serve um fundo de compensação. E nós vamos ter que garantir que ele funciona mesmo. Mas os deputados dizem, disse o deputado, o Veloz, eu compreendo, é uma forma, digamos, lateral e inteligente de colocar na pedra medidas adotadas pelo Governo. Não, mas quando mexem na tabela emolumentar e quando tocam no preço de determinadas taxas, estão a colocar dificuldades. E eu diria, é uma boa questão, é um exercício que todos devemos fazer, e eu proponho ficar a fazer esse exercício quando a tabela emolumentar estiver publicada, que é para não estar com metade da discussão debaixo da mesa, porque não quero, obviamente, antecipar coisas que dependem exclusivamente do Presidente da República. Mas quando esse decreto-lei estiver promulgado, se for esse o caso, se for esse o entendimento sobre o Presidente da República, os seus deputados vão poder fazer as contas, sobre o cenário também, e vão ver que as calibrações feitas não prejudicam a atividade dos notários. Em alguns casos, aumentam a margem de manobra, vou dizer a palavra, de lucro, do próprio notário. Tivemos que fazer reajustamentos. E tivemos que acabar com um princípio, o princípio da não proporcionalidade, que levava a que por 100 frações registadas se pagasse o mesmo por uma. Ou 200, ou 300. Com esse princípio acabámos. Acabámos porque é incomportável, ou como está a Manuela a dizer, é insustentável. E quem entender que é sustentável, faça favor, faça a demonstração, não queremos ter monopólio, e aqui não há pensamento único. Portanto, se alguém fizer as contas de maneira diferente, e se demonstrar que tem razão, que opere em conformidade, e o Governo submeter-se-á. É este o nosso princípio. Portanto, discutamos a tabela nessa altura, e eu julgo que poderemos discuti-la com vantagem para todos. Outra observação. Nós estamos a ampliar consistentemente a área de intervenção dos notários. A lei do inventário, que os deputados aqui têm, na mesa cirúrgica, também para aprovação urgente agora, honra esse compromisso de desjudicialização e aumenta a área de intervenção dos notários também. É uma medida seguramente amigável e favorável. O conjunto de medidas que estão no artigo 2º desta proposta de lei, aquelas que eu li nas alíneas na linha G do artigo 2º, número 1, são tudo medidas de alargamento e de ampliação da área de intervenção dos notários. Não lhes dá automaticamente pão para a boca. Exige dinamismo, exige clientela, exige esforço de publicidade. Muito bem, mas essa é a regra de atuação em qualquer setor, e outros estão a viver igualmente dificuldades e estão a fazer o seu esforço. Solicitadores, agentes de execução, advogados, para já não falar de trabalhadores de outras categorias que são assalariados. E, portanto, nessas matérias, Srs. Deputados, é uma regra que se aplica a todos e ninguém está num casulo de prosperidade no meio de uma crise que é pouco generosa e é bastante cruel. Portanto, a nossa perspectiva nesta matéria, diria eu, portanto, é construtiva. Quanto à questão, à vexata questio do duplo controlo, eu acho que devemos fazer este debate com um sentido histórico. Por contrário, dizia que acusamos retroativamente todos aqueles que instituíram o duplo controlo. Por exemplo, o governo de que era ministra a doutora Celeste Cadorna, que manteve o duplo controlo. Porquê que o manteve? Manteve-o por princípios. Não é a crise, aqui abónimo da teoria não financeira da sua deputada Teresa de Moraes, esses princípios não assentam só no mielheiro, não é? São princípios que são pilares relevantes, principológicos. Mas é que estamos de acordo, Sr. Deputado. É o princípio e o mielheiro. Não há colisão entre as duas coisas. E, portanto, nesta matéria, senão partimos o mielheiro com... Exatamente. E isso seria mau. Portanto, não façamos essa história sob o signo de quem não é pela abolição do controle é contra os notários, por favor. Isso é uma falácia. Porque então todos nós, nas nossas encarnações políticas, alguma vez teríamos sido contra os notários. E não é certamente o vosso caso, não é o caso do PSD, nem aliás é o nosso. Portanto, eu proponho que essa matéria seja discutida com serenidade, sem o abolir, e que esta proposta seja aprovada nos termos em que está formulada. Também devo dizer ao Sr. Deputado Gameiro que não estou em condições de decair da solução aprovada pelo Conselho de Ministros em matéria de requisitos mínimos para acesso à profissão, sendo certo que o artigo 2º, número 2, número 1, a linha B, é suficientemente lábil, porque tem em conta que o regime português não é o único do mundo, não é? E há outros regimes quanto à formação na União Europeia que Portugal tem que aceitar e que incluem títulos diferentes da pura e estrita licenciatura na nossa gloriosa especialidade que é o Direito. Portanto, foi essa a razão que nos levou a esta solução que julgamos que é perfeita, que é razoável e equilibrada. Por último, a pergunta do porquê, não é? Porquê? Porquê o ajustamento da posição em relação à liberdade de acesso? Quem leu as alegações da Comissão Europeia ficou impressionado, certamente, por dois factos. Primeiro, o tom violento e ácido com que o Estado português é tratado quando se anota que o regime de simplificação eliminou alguns dos traços que eram o fundamento da nossa posição. Se não tivesse havido essas alterações, naturalmente o Governo não teria tido que fazer qualquer ajustamento ou viragem. Mas a verdade é que essas alterações aconteceram. E, portanto, o quadro legal evoluiu, gerou erosão dos nossos argumentos a favor do fechamento do acesso, mas permitam-me que, embora esta reunião seja gravada, não deixe de registar que aquilo que nós estamos a permitir é o acesso. Mas não é o acesso incontrolado, nem é o acesso em quaisquer condições. Mantêm-se as restrições que a lei portuguesa aplica aos seus nacionais e, portanto, não há acesso senão nas condições que a lei prevê. Isto é, com um número de cartórios delimitado em condições adequadas para o Estado e com a Ordem dos Notários a controlar esse acesso e, como sabem, a Ordem dos Notários tem sido bastante estrita na limitação do acesso e bastante seletiva na definição de quem acede e quem não acede. E julgo que isso, aliás, vai continuar, se é que não se vai incrementar. Eu ia deixando, mas deixei para o fim, porque acho que é uma pergunta muito importante. O deputado Hugo Veloso perguntou, então, os atos notariais isolados. Bom, uma coisa é atos notariais isolados. Os deputados acabaram de aprovar um diploma, a lei dos OMPIs, os agentes de propriedade intelectual, industrial, em que o cumprimento dessa diretiva também ocorre, com a prática de atos isolados. Tal como aqui. Atos isolados não são atos incontrolados. E menos ainda podem ser atos ilegais. A lei prevê, esta que aqui está, e é que se os deputados concordarem será feita com autorização, prevê mecanismos de fiscalização, desde logo a cargo da própria ordem. E há, da parte das entidades, por exemplo, que têm a seu cargo a defesa do direito urbanístico e do fisco, meios de detecção e de sancionamento de quem se arrogue a possibilidade em terreno nacional, em território nacional, violar a lei da República. Portanto, ordem para praticar ato isolado não equivale ao faroeste e a trazer para cá a violação... Não, ao Sr. Deputado, eu também, vamos dizer... Não vamos esperar por isso. Eu não chamaria isso de litigância, portanto, é demais. Chamaria isso a ação normal, sancionatória e fiscalizadora que a ordem dos notários é suposto exercer e que o Estado é suposto exercer. E nós vamos ter o Conselho Notariado para alguma coisa. Quer dizer, eu quero vivo e ativo, pela primeira vez, também é uma singularidade, enfim, bizarra, mas é assim que será. Será a primeira reunião do Conselho Notariado, e terei, enfim, a honra de lá estar, correndo tudo devidamente, vamos fazer a aplicação do quadro legal. Agora, há uma alternativa, Sr. Deputado Veloso, é não fazer transposição, apanhar um processo da Comissão e, em sede de recuo, instaurar essa possibilidade. Mas parece-me que é um comportamento de litigação de má-fé. Ou, pelo menos, não é o comportamento mais adequado. Julgo que ficamos mais salvaguardados fazendo a transposição e depois estando muito atentos e já agora também, estando atentos e ativos. Eu ainda me lembro, Srs. Deputados, já da idade, da maneira como nós durante anos discutimos nesta casa o voto nas eleições presidenciais dos residentes no estrangeiro, chamado voto dos imigrantes, como alguma coisa que teria consequências absolutamente catastróficas. E lembro que durante anos participei em reuniões onde à minha frente era profetizado o apocalipse now, E depois fizemos o teste. Não houve apocalipse nenhum. Não, eu numa fase do debate, eu numa fase do debate estava de tal forma possuído do receio de que esse apocalipse acontecesse que o teorizei. Mas olha, enganei-me. É uma coisa que se tem que dizer. Não somos infalíveis, temos às vezes dúvidas e enganei-me. É verdade. Aliás, enganei-me não. Enganámos-nos todos. Portanto, fiquei bem acompanhado e fiz essa viragem tranquilamente com todos os outros, uma vez que hoje em dia não há ninguém a amarrar-me à minha profecia, dizendo tu é que tinha razão, é um apocalipse, só que não aconteceu. Portanto, não há ninguém a fazer isso. Todos os meus erros tivessem sido esses e eu era uma pessoa bastante mais feliz. Portanto, neste caso, eu sugiro que nós avaliemos e, como todos os factos humanos que estão sob o nosso controlo, controlemos a profecia, impedindo que aconteça. Portanto, Sr. Deputado Hugo Velosa, nós tudo faremos, e julgo que teremos a vossa cooperação, não tenho dúvida nenhuma que a teremos, sempre, para evitar que qualquer profecia malfazeja nesta matéria aconteça, porque estaremos de olho nos atos isolados, com os dois olhos bem abertos. É este o quadro, Sr. Presidente, e proponho entregar à Comissão, só porque não gostamos de deixar sem resposta, ponto a ponto, o que nos é dito. Gostava de vos deixar dois textos, um documentário produzido pelo IRN, um documentário à proposta do bastonário da Ordem dos Notários e outro documentário à proposta da alteração legislativa apresentada pelo CDS-PP, que vai acompanhado, aliás, de dois outros documentos. Este, enfim, aqui em homenagem ao Sr. Presidente do IRN, porque é um documento em que a International Finance Corporation do Banco Mundial considera que o IRN e o nosso regime nesta matéria, o tal que tem o duplo controle, é digno de apreço mundial. Portanto, deixo aqui esse documento, o tal atestado de apreço do Banco Mundial, e deixo também um documento do Instituto Peruano de Direito Registral que elogia este nosso sistema e se propõe adotá-lo. Julgo que adotam um bom sistema e não um mau sistema. E sei que lerão este documento com muito interesse. Do Peru.
É possível. Tem a ver com o SIDA.
Tem a ver, exatamente.
Eu ainda tenho inscrições.
Tem a ver com o Centro Internacional de Direito Registral.
Eu ainda tenho inscrições. Está escrito a Sra. Deputada Teresa Moraes, Sr. Deputado Lopes Dávila, e o Sr. Deputado Nuno Filipe tinha pedido a palavra também? Não. Então vá, a Sra. Deputada Teresa Moraes, PSD, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada, serei breve, porque já se percebeu com muita clareza qual é a posição do Governo nesta matéria, mas eu não posso deixar de realçar e registar aqui duas ou três notas que decorrem desta discussão. Até porque o Sr. Secretário de Estado, num discurso que é muito político, mas que não é muito produtivo, fez aqui questão de assinalar a responsabilidade do PSD na reforma da privatização do notariado, citando designadamente o Sr. Deputado Miguel Macedo como tendo sido participante dessa reforma, como se essa reforma fosse a causa do que temos neste momento em cima da mesa e que estamos a discutir. É que eu gostava de deixar claro e registado que privatização do notariado não significa estrangulamento do notariado. E aquilo que o Governo em que o PSD participou e promoveu esta reforma fez, concorde-se ou não, foi a privatização do notariado. Aquilo que os governos do Partido Socialista fizeram a seguir foi o estrangulamento progressivo e paulatino dos notários, até ao ponto de os obrigar a desistir, como está a conseguir fazer aos poucos. Porque eu lembro que o fundo de compensação que está previsto, e se o Sr. Secretário de Estado falar sobre isto, com a Ordem dos Notários, com qualquer das facções a que se referiu, e entre aspas queria também registar como politicamente quis explorar o facto de haver uma diversidade de opiniões na Ordem dos Notários, isso a nós não nos interessa nada. Interessa-nos a posição oficial que a Ordem dos Notários aqui nos deixou. Não nos interessa, nem alimentaremos essa discussão sobre a questão de saber quem é que na ordem dos notários determina a sua vontade ou não, determina que divergências é que existem entre eles. É uma questão que eles dentro de casa, os senhores notários e as senhoras notárias, tratarão de resolver. E que eu não vejo de bom gosto explorar aqui. E, portanto, se falar com a ordem dos notários, o senhor secretário de Estado constatará que o fundo de compensação é já considerado por eles como insuficiente neste momento para acudir às dificuldades de muitos desses cartórios. E quando o senhor secretário de Estado diz que há, em relação aos notários, sinais, aliás, usou aqui uma expressão que agora me escapa, de avultados, não foi avultados, mas sinais de riqueza, eu diria que isto é tudo menos objetivo. Se o senhor secretário de Estado acha que é preciso conhecer o rendimento dos notários, pois acione os mecanismos que tiver para saber qual é verdadeiramente a situação financeira dos notários. Agora, não a resuma a uma expressão que não tem nada de objetivo sobre os sinais de riqueza de alguns notários, que em relação à situação da classe no seu conjunto diz nada, como é evidente, diz nada. Porque podemos sempre citar os exemplos opostos daqueles que estão em vias de fechar as portas. Bom, por outro lado, também gostava de lhe dizer que me parece que a boa política em relação àquilo que já está decidido numa portaria e num decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros, a boa política e a boa prática teria sido ouvir os interessados e dar-lhes a conhecer aquilo que se propunha antes. Não avançar com uma portaria, avançar com decreto-lei, em que o Governo, porque tem necessidade de financiar o sistema de justiça através do aumento dos valores dos emolumentos, dispara alguns desses valores para o dobro e para o triplo, e depois dizer, quando chegar à altura e o diploma estiver aprovado e tiver chegado, aliás, estiver promulgado ou não, estiver chegado ao final deste processo, logo discutiremos como é que as contas se fazem. Mas então o Governo não fez as contas antes. Aprova primeiro um decreto-lei, manda-o seguir para processo legislativo e quer fazer as contas depois. Pois nós faremos as contas depois, porventura, em sede de apreciação parlamentar do diploma, se chegarmos à conclusão que ela se justificará, chegado o momento, veremos. Agora, não parece é que seja essa a boa política. Primeiro alteram-se os valores, não se ouve ninguém. E a seguir vamos discutir se foram bem alterados ou não foram. Sim, tenho muitas dúvidas sobre o método, como é evidente. E, por fim, em relação à resposta que o Sr. Secretário de Estado deu em relação à pergunta do meu colega Hugo Velosa sobre o ato isolado. Essa resposta que deu, e de quem é que nós temos todos os meios para discutir o assunto? Evidentemente que temos. No extremo temos sempre a possibilidade de pôr tudo isto em discussão em tribunal e depois esperar 10 anos que a questão se resolva, não é? Mas o que eu pergunto é se de facto dizer que para o efeito do número anterior, e estamos a falar do princípio da livre prestação de serviços de notário de forma não permanente em Portugal, dizer que se deve dar conhecimento prévio do facto ao Ministério da Justiça através do Instituto, que o comunica à Ordem dos Notários, mas uma mera comunicação da prática do ato parece-lhe garantia suficiente? Como é que o Estado exerce os seus direitos relativamente à prática deste ato notarial, por exemplo, em relação aos aspectos fiscais? Como é que protege os interesses de terceiros eventualmente envolvidos numa transação comercial praticada por um notário estrangeiro que vem cá, faz uma escritura e vai-se embora? Como é que o Estado garante os direitos das pessoas envolvidas nesse processo? É respondendo que estão cá os tribunais para resolver. Ah, pois nós sabemos que estão cá os tribunais para resolver. Com a morosidade que nós conhecemos, resolverão, enfim, qualquer dia. Portanto, o que pergunto é se há ou não há, e insisto, estrita necessidade em transpor também este ponto específico relativamente ao ato isolado. E se há, então porquê é que não se instituem fórmulas mais garantísticas de controle do Estado relativamente à prática destes atos isolados? Se isto de facto, que aqui está escrito no artigo 40b, lhe parece suficiente? A nós não nos parece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Moraes. Tem a palavra o Sr. Deputado Lobo D'Água.
Sr. Presidente, muito rapidamente, apenas para, na sequência desta intervenção do Sr. Secretário de Estado, dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, que fala-nos no apocalipse, mas a verdade é que a sua intervenção anda lá bem perto, porque, de facto, o Sr. Secretário de Estado afirma um princípio, um conjunto de princípios, e depois a prática que o próprio Ministério tem vindo a desenvolver é exatamente a contrária. E, portanto, quando nos diz que é contra a questão da abolição do duplo controlo, ao seu secretário de Estado.
o Sr. Secretário de Estado. A única coisa que eu lhe posso perguntar é, ouça, vá ver como é que funcionam neste momento, hoje em dia, na prática, os balcões Casa Pronta e os balcões Aranças. Bastante bem. E, portanto, há duplo controlo? Há duplo controlo nessas circunstâncias? Sr. Secretário de Estado, temos que fazer este debate com... Quer dizer, e, portanto, quando nos diz que a abolição do duplo controlo, esse fantasma, a verdade é que o próprio Governo tem vindo a implementar essa abolição. Tem vindo a abolir o duplo controlo. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado, não consigo fazer qualquer comentário para além disto relativamente a isso que disse. Quanto à questão do registro comercial, o Sr. Secretário de Estado, registro que não me respondeu. Estamos, neste momento, a atravessar situações bastante caóticas ao nível do registro por depósito, no âmbito do registro comercial, que são conhecidas do Ministério da Justiça, são conhecidas dos operadores, onde é feito um registro por depósito sem qualquer controle de legalidade, com situações muito dramáticas no que diz respeito, inclusivamente, à transmissão e cessão de cotas. Queria perguntar, Sr. Secretário de Estado, relativamente a essa matéria, o que é que o Governo pretende fazer? Pretende recuar, acabando com o registro por depósito no registro comercial, ou não? A pergunta é simples. Deixo-a.
Bom, vou dar por último a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Não deve ser que não pedi a palavra, não. Foi engano meu. De qualquer maneira, fiquei com a ideia, Sr. Secretário de Estado, de que... enfim... isto é da nossa responsabilidade, mas, enfim, de qualquer maneira, também me interessa saber. De que admite que, enfim, esta proposta de alteração do PSD, embora... implique, de qualquer maneira, que tenha de haver regulamentação em sede de arbitragem, mas que pode ser palatável aqui, neste momento.
Disse mais, Sr. Presidente, disse que considero que é uma proposta que o próprio Governo poderia ter apresentado se não tivesse optado por outra solução de reenvio. Portanto, não posso não aplaudi-la.
A palavra, para finalizar, digamos, se assim me entender, se está deixado da Justiça e Moderação Judiciária.
Enfim, é um finalizar provisório, porque eu julgo que a discussão sobre esta matéria tem que continuar e deve até aprofundar-se. Eu julgo, Sr. Presidente, que não vale a pena terçar armas nesta matéria com amargura, porque a situação está a ser testemunhada por todos nós e estamos empenhados em resolvê-la. Não há milagres. Quando nós fizemos um reajustamento através de portaria de determinadas componentes das taxas dos registros, fizemos com base na avaliação inevitável dos resultados da aplicação do regime anterior. Constatámos uma grande discrepância entre as taxas para, por exemplo, as certidões pedidas presencialmente do balcão e as certidões online, do género de 30 euros para 6. Por exemplo, e se isto acontece, ou é compreensível que tenha acontecido, naquilo que eu chamaria o período promocional, em que queríamos, sem dúvidas nenhumas, juntar um forte argumento económico à novidade do online, hoje em dia, em pleno ano de 2010, e no atual contexto, manter essa discrepância teria só uma consequência. E essa consequência seria a erosão da base de funcionamento do IRN, obrigando-nos naturalmente a cortar em despesas, ainda que o IRN tenha um plano de contenção de gastos, que eu julgo que é absolutamente exemplar e que terei aliás origem, terei todo o gosto em transmitir a esta comissão, tem mais de 100 e tal itens devidamente descritos que serão materializados, já estão a sê-lo, através de instrumentos de tipo diverso. Nem todos passam por portarias, nem todos passam por decretos-leis, alguns passam por medidas organizativas e por despacho do Presidente do IRN, outros passam por medidas a tomar pelo Governo através de diplomas de natureza distinta, e tudo isso seria seguramente mais grave se nós não tivéssemos alguma ação inteligente na remodelação ou no reajustamento de algumas das receitas, sem prejudicar o processo simplex e, sobretudo, sem acusar o Simplex de ser assassino da prosperidade económica do Ministério da Justiça. Coisa que nunca ouvirão da minha boca, e aliás escrevi publicamente um artigo sobre essa matéria, quando isso foi sugerido de forma, aliás, primária, num determinado momento e através de um determinado jornal. Portanto, eu julgo que esse esforço vai ter de ser feito por todos nós e, portanto, fazer dicotomias do género, aqui estão os que estrangulam, aqui estão os que acariciam, é francamente uma simplificação que não é merecida e que, de resto, não faz justiça a ninguém. Nem os senhores acariciam os lobbies, nem nós andamos aqui a estrangular ninguém. Portanto, vamos lá ver se atingimos um ponto de equilíbrio sobre aquilo que podemos fazer e o que não podemos fazer. Também devo dizer que não tenho nenhum problema, e não é intriguismo ou divisionismo. Isto do diálogo chefe a chefe é uma coisa pouco própria de uma democracia porosa em que falamos com todos. O deputado Teresa Moraes fala com todos. E só tenho ganho com isso. Porque isso, por exemplo, me alertou para que a Assembleia Geral da Ordem dos Notários não tinha podido debruçar-se por falta de tempo sobre alguns dos temas desta reforma. E é do nosso máximo interesse que se pronuncie. Não, não queremos nenhum jacobinismo vanguardista a despejar a ordem estabelecida feliz sobre a cabeça dos notários liderados por um chefe. Sem dúvida. Sem dúvida. Não tenho a mínima dúvida. E também não tenho a mínima dúvida que me tenho dado bem com esse processo de pluralismo. Essa lição acho que aprendi bastante bem. A outra é se sim ou não nós devemos transpor a diretiva em matéria de atos isolados. E minhas próximas deputada Teresa Moraes, é sim, devemos, sob pena de incorrermos na tal situação. Diz a sua deputada, formulemos uma garantia mais robusta para o artigo 40B. Deputada, se vossa excelência formular alguma garantia mais robusta, eu serei o último a tirar-lhe uma pedra à garantia, entenda-se. Agora, nós tínhamos pensado isso num outro domínio. Certamente. Não me está a ver a lapidar a senhora. Está. Ou seja, em suma, nós tínhamos pensado, Sr. Deputado, e talvez atinjamos um acordo sobre essa matéria, proceder em duas fases. Numa fase, no decreto-lei, estatuir o que vos foi proposto. Depois, em regulamentação complementar, responder por A mais B mais C a essas perguntas, que aliás são inteligentes e pertinentes, que formulou. Isto é, como é que se deteta o infrator? Como é que devem agir os serviços? O que é que se faz essa comunicaçãozinha, que é o princípio de tudo? E a minha resposta é, usa-se. Essa comunicaçãozinha, usa-se. Não para tirar os pobres injustiçados para a última fila de espera do último tribunal, mas para intervir com os meios de fiscalização que nós temos e que são mais ágeis do que a justiça em que estava a pensar e que, apesar de tudo, traça um quadro que me parece um pouco injusto para a justiça. Mas, enfim, tentaremos agir neste campo. Não vi nenhuma proposta do PSD sobre esta matéria, mas confio em que, em certa regulamentação, nós poderemos acautelar no sentido que a preocupa essa preocupação. O fundo, Sr. Deputado Lobo Dávila, o fundo, em tempos que já lá vão, fundo de compensação, foi usado para pagar publicidade. Foi usado para uma campanha de guerra à casa pronta. Foi usado para isso, não foi usado para outra coisa. E isso causou polémica no interior dos próprios notários. Eu confio em duas coisas. Primeiro, que não será usado mais para isso, até porque não é necessário. Acho melhor fazer essa luta de graça aqui no Parlamento, como foi feita, do que através de anúncios de jornais. Sai mais barato e é mais eficaz e democraticamente melhor. É gratuito. E, por outro lado, vamos tratar de o fiscalizar para ver se o fundo financia quem precisa. E, para isso, vamos precisar de mais verdade sobre o fundo, mais fiscalização sobre o fundo e vamos precisar que as medidas que estamos agora a propor façam efeito. E é a minha convicção de que vão fazer um efeito positivo. Registro comercial. Em relação ao registro comercial, até que, se o Sr. Presidente permite, eu gostaria que a Comissão ouvisse da voz de quem toca diretamente nessa matéria, Sr. Presidente, do IRN, não só um retrato, como um diagnóstico e a razão pela qual adotámos a posição que adotámos e tencionámos continuar a adotar. Portanto, se me permite, Sr. Presidente...
Tem a palavra, então, o Sr. António Figueiredo, que é o Presidente do Instituto de Registro e Notariado. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Após 6 anos e qualquer coisa de exercício de funções dirigentes, esta é a primeira vez que eu estou perante uma comissão parlamentar. Há sempre uma primeira vez, estou aqui com muito gosto e se a minha intervenção puder ajudar a esclarecer algumas dúvidas e omissões que possam existir, tanto melhor, fico muito contente com isso. Sem dúvida que o Decreto-Lei 76A de 2006 veio trazer um regime de simplificação no âmbito do registro comercial. Aliás, este regime de simplificação de procedimentos e de atos foi um pouco abrangente, abrangeu todas as áreas do registro predial, do registro civil, do registro comercial e também do registro automóvel. Como sabem, começamos logo com o documento único automóvel e com a empresa na hora. Foi essencialmente um regime muito voltado para os cidadãos, para as empresas, não foi feito contra ninguém, foi essencialmente feito para reduzir custos de contexto, foi feito para simplificar a vida às pessoas, dando-lhes mais qualidade e conforto de vida. Queria dizer que muita desta simplificação que se fez foi feita no âmbito de uma comissão de desformalização que reunia periodicamente, normalmente uma vez por mês, e onde todos estes temas eram abordados pela sociedade civil, pela sociedade económica, estavam representadas grande parte, a maioria das associações comerciais e industriais, advogados, senhores solicitadores, ultimamente também a ordem dos notários, e portanto estes temas eram debatidos em conjunto e eram trazidos à colação aquelas áreas onde era importante simplificar, como disse, para reduzir a burocracia, no fundo reduzir custos de contexto e dar mais conforto aos cidadãos. No âmbito da simplificação do procedimento do registro comercial, queria chamar a atenção só para meia dúzia situações. Do modo geral, o que se trouxe foi a simplificação de uma série de processos, de procedimentos, designadamente ao nível da construção de empresa, da questão de empresa. Sabíamos que este era um momento da vida da sociedade extremamente demoroso, complexo, que se perdia muito tempo e muitas empresas não vinham, efetivamente, ao mercado, mercê desta dificuldade de criação logo ab início. Por outro lado, simplificar os processos como a cisão, como a fusão, fez-se um processo simplificado de dissolução de sociedades, criaram-se balcões únicos, como seja efetivamente a empresa na hora, a dissolução de sociedades, reduziram-se prazos, eliminou-se a obrigatoriedade da escritura pública, tornou-se facultativa, reduziram-se prazos de registro, mas também se queria fazer efetivamente mais qualquer coisa de concreto no âmbito do registro das cotas. E, efetivamente, essa situação foi discutida no âmbito da Comissão e a verdade é que se optou, e isto um pouco à semelhança do que graça um pouco por todo o mundo e por toda a Europa, basta verificar o que se passa em Espanha, e a verdade é que o registro de cotas não vai ao registro comercial. Peça uma certidão de registro comercial e o registro das cotas e dos sócios não vai ao registro comercial. Porquê? Porque se entende que isso não é um ato de registro da sociedade, é um ato de registro de bens do próprio sócio e, como tal, não deve ir ao registro comercial. O mesmo acontece, já digo mais qualquer coisa sobre isso, o mesmo acontece um pouco por toda a Europa. Digam-me qual é o país da Europa ou até no mundo onde o registro de cotas das sociedades por cotas há, efetivamente, um registro e um registro qualificado relativamente à transmissão, cessão de cotas ou outros atos incidentes sobre as cotas, que eu, francamente, e conheço um pouco do registro por todo o mundo, não conheço. É evidente que reconheço também, Dr. Filipe, nesta matéria, que não é efetivamente uma situação pacífica. O registro ser feito por depósito, um pouco, digamos assim, à revelia do que vinha sendo feito durante quase sempre. As cotas eram efetivamente qualificadas, estavam sujeitos aos princípios do direito registral, trato sucessivo, da legalidade, e portanto, a partir daqui, houve efetivamente uma quebra no que se refere efetivamente à qualificação por parte do conservador. Não nego que tem sido objeto de crítica por parte, enfim, dos académicos, por parte de algumas entidades, e provavelmente penso que era conveniente eventualmente tomarmos aqui alguma posição. É importante dizer-se, ou duas posições, é importante dizer-se que o que se pretendeu nesta matéria foi seguir um pouco o regime das sociedades anónimas, que as cotas fossem registadas junto da sociedade. A verdade é que, enfim, o sistema não ficou muito claro nesta matéria. Também entendo que pela dimensão das sociedades não estão tão habilitadas, até que não estão tão assessoradas a fazer este tipo de registro, e provavelmente, está-se a ponderar, penso que esta é a posição do Governo, eventualmente tomar uma de duas posições. Eu, pessoalmente, sou adepto de que o registro das cotas deve efetivamente ser objeto de qualificação e não depósito apenas, mas inseridas não no âmbito do registro comercial, mas sim, eventualmente, num código de registro de bens móveis, que eu entendo também que devia ser instituído e aprovado em Portugal, onde se pudessem registar não só as cotas, mas todo outro tipo de bens móveis, ao mesmo que acontece em Espanha e em muitos outros países, registar, por exemplo, os barcos de recreio, registar obras de arte, registar máquinas industriais, comerciais e outras coisas, até porque vamos tendo solicitações nesse sentido, porque muitas vezes é-se obrigado a dar de garantia bens imóveis quando, para determinadas operações financeiras, a garantia de bens móveis podia ser uma efetiva alternativa e poder haver outro tipo de proteção relativamente a obras de arte ou o que quer que seja. Portanto, entendo eu que devíamos caminhar por aí e o registro das cotas devia ser inserido nesse código de registro de bens móveis com uma qualificação efetiva por parte do conservador. No entanto, outra alternativa poderá sempre ser a de voltar à situação anterior e, portanto, o registro das cotas e os atos que sobre ela recaiam poderem ser feitos no âmbito do registro comercial com qualificação, ou seja, por transcrição e não por depósito.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Instituto de Registro Notariado, Dr. António Figueiredo. E então, passar ao Sr. Secretário de Estado da Justiça e Moderação.
Sr. Presidente, só para, a propósito desta matéria, dizer o seguinte, se me permitem. Foi com toda a abertura que este discurso vos foi feito. Esta é a verdade do estado de reflexão desta matéria. Não, nem poderia ser de outra forma. Acho que há aqui uma questão, está detectada, está diagnosticada, sabemos qual é o diagnóstico negativo, agora é preciso uma terapia. Eu devo dizer que aquilo que preparei ao Sr. Ministro é que avancemos depressa para um código de registro de bens móveis. Esse código já foi lei nos tempos do Dr. Vera Jardim e veio a ser suspenso ulteriormente por falta de condições. E eu acho que se perdeu qualquer coisa nestes anos com esse facto, que é obviamente imputável a muitas causas e longe de mim estar a fazer aqui um julgamento histórico, quem quer que seja, mas acho que é tempo, sobretudo olhando para o sucesso do Reino de Espanha nesta matéria, é tempo de termos um código de registro de bens móveis. E vamos ver, quando tivermos, as múltiplas vantagens e o caminho que isso abre, designadamente pelo funcionamento normal de mecanismos. Há empresas seguradoras, há bancos, há credores e há o interesse dos próprios terem o seu bem registado para o que der e vier. É um fator de segurança jurídica acrescida. E, portanto, por razões de princípio e não apenas por razões financistas, Sra. Deputada Teresa de Moraes, encontramos aqui um bom casamento entre o princípio e a vantagem. Eu instruí a direção do IRN no sentido de avançarmos para a preparação de um articulado de Código de Registro dos Bens Móveis para ser apresentado na segunda sessão legislativa, e para dar origem a esse movimento de ampliação do domínio do registro, não porque esteja convencido que é o Deus ex machina, portanto, a solução miraculosa. Nós vamos ter agora um novo registro, por exemplo, de bens, que aliás são muito móveis e voam, chamados aeronaves. É um registro especializado, que aliás não será da responsabilidade primacial do IRN, mas será a responsabilidade partilhada. Mas isto de que estamos a falar é uma lacuna de que se vai sentir, de que está a sentir falta na ordem jurídica portuguesa. E, portanto, será também, obviamente, uma fonte de receitas. Não o escondo, é óbvio. Mas é também uma fonte de segurança jurídica e uma boa contribuição para completar o edifício registral com que Portugal se apresenta internacionalmente e se tem apresentado, enfim, num lugar perfeitamente decente e que nos honra a todos. Portanto, senhores deputados e senhoras deputadas, boas votações e, evidentemente, estou completamente à disposição para continuarmos o segundo, terceiro, quarto, quinto round desta discussão.
Deputados, eu vou só acompanhar o senhor, está estando ali à porta, não é nada. Nós estamos perante uma proposta de lei de alteração legislativa. Como sabem, não temos que votar, ela baixou sem votação. Seria e será votada na Generalidade de Especialidade e Final Global no plenário, só que, entrando uma proposta de alteração do PSD, nós temos de votar a proposta do PSD aqui para fazer um texto de substituição, só a proposta do PSD, a não ser que o PSD a apresente em plenário, mas se calhar quer fazê-lo já aqui, não é? Foi isso que ela cá entrou. Portanto, o que vamos votar não é a proposta da alteração legislativa, é a proposta, é a inclusão na proposta da alteração legislativa da proposta do PSD. Sr. Deputado António Filipe, dê a palavra.
Sr. Presidente, não tenho uma objeção, mas se vai ter de votar, se o plenário vai ter de votar tudo, vai ter de votar na generalidade, vai ter de votar o projeto de lei do CDS e afinal o BOL, não vejo muita vantagem em estar a fazer essa votação aqui, mas não tenho objeção nenhuma.
Duas coisas diferentes. O projeto de lei do CDS só é votado se o CDS quiser, porque o CDS tem 60 dias. E, portanto, se o CDS quiser votá-lo já, são duas coisas diferentes. Agora, o CDS pode dizer não, nós vamos querer ver o decreto-lei autorizado e se for promulgado, e em função disso podemos desistir ou não desistir e queremos submeter a votação no fim dos 60 dias. Não é? No fim dos 60 dias. É uma pergunta que eu iria fazer ao CDS, mas certamente o CDS, se calhar, vai mantê-lo. Ora bom, pronto. Portanto, em relação a essa questão, está fechado, o CDS mantém, não é?
Sr. Presidente, o CDS responde na primeira oportunidade em que tiver para poder responder. Nós queremos manter o projeto, como é evidente, e para ser votado.
Sr. Presidente.
É para subir ao plenário já? Mas já, amanhã? Na quinta-feira? Ah, pronto, sim senhor, muito bem. Muito bem. Portanto, considera que todo o processo de instrução para os 60 dias está não precisam deles. Ok, muito bem. Portanto, é para subir a plenário o projeto do CDS. Sim.
É uma questão procedimental em relação à nossa proposta do PSD, é que a proposta de autorização legislativa do Governo ainda não foi aprovada. Ao não ser aprovada, nós não podemos votar na especialidade uma proposta de alteração sem ter sido aprovada a proposta na generalidade.
Sr. Presidente, eu acho que isso dá aqui um trabalhão aos nossos serviços de apoio. Que não se queixam de falta de trabalho.
É mais fácil apresentá-la lá.
E, portanto, o mais fácil é incluir a proposta do PSD no guião que vai para o plenário. Porque vamos estar em plenário, vamos estar na generalidade a proposta de lei. Vamos votar na generalidade o projeto de lei do CDS. Vamos votar nas, e quando votamos nas, vamos ter que votar na especialidade a proposta de lei.
Nós não propomos isso.
E faça
o que precisamos é de férias.
Mas parece que tem de aprender lá. Vai para o plenário e o PSD depois resolve se quer apresentar lá a proposta ou se considera apresentada e ela é votada. Pronto. Estamos entendidos com esta matéria? Não, não é. Agora, numa altura destas, não podem ter decidido. Quer dizer, agora é que devem ter. Já vivem que com o ministro único.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só o seguinte, eu acho... Muito obrigado. Sr. Presidente, eu acho que tenho essa sensibilidade, mas não sei o que o PCP dirá. Eu acho que o próprio... Os senhores deputados do Grupo Liberal do PCP percebem que, enfim, é uma mera questão instrumental, apesar de tudo, que não há duas leis de organização que funcionam nos sociais em vigor. Não há uma lei, há duas. Há a lei de organização e funcionamento dos Estados para todo o país, exceto outra lei, que é a Lei para as Três Comarcas Piloto. Ora, é um pormenor, mas foi nisso, é essa a diferença. Portanto, se nós formos votar, em primeiro lugar, o projeto do PCP, com o qual concordamos, é evidente, depois fica esvaziado do outro, mas o outro é que está correto, porque arranja as duas leis. Portanto, nós podíamos aqui fundir as coisas, não sei, o senhor doutor Tóquio dirá. Não é? É uma questão de pormenor. É uma coisa meramente instrumental, eu diria. Mas se votarmos, eu não posso votar. A questão é esta. Eu não posso votar contra o projeto do PCP, nem os deputados que disseram no plenário. Portanto, mas depois estamos a votar uma coisa mal, incompleta, diremos. Pois, faz sentido. Não, mas se a vossa for votada, a nossa fica...
Pois, prejudicada.
Né? Prejudicada, justamente.
Sr. Presidente, posso?
antecipando que o PS replicará na comissão o voto que já teve em plenário, estaremos contra para entender que não é este o caminho a seguir. Mas relativamente, concretizando ainda ao Sr. Deputado Montalvo Machado, de facto, para quem entende ser esta a via ideal, é evidente que a Lei 52 de 2008 só se aplica às comarcas piloto e, portanto, continua a vigorar para todas as demais comarcas, salvo o reforço do artigo 187. Terá que ser aprovada também a alteração, sob pena de se introduzir dois períodos de férias, o que manifestamente a ninguém será esse o escopo. E, portanto, Vossa Excelência Presidente melhor terminará, mas creio que de facto a proposta do PSD é aquela que abrange o que o PCP pretende e vai para além dela, quer dizer.
Bem, o Sr. Deputado Dona Filipe vai resolver a questão, por vistos. Vá.
Sr. Presidente, vá ver. A questão é simples. Vamos entender sobre o seguinte. Em termos do prazo substancial, a única questão é saber se é 15 ou 16. Se a leitura que é feita é inclusiva, é 16. Não há problema. O PSD tem razão, o projeto PSD está correto quando refere que devem ser alteradas duas leis que estão em vigor, que é a 399 e a 52 de 2008. Portanto, nós estamos de acordo que se possa votar a redação do PSD para o artigo 1º e para o artigo 2º, não há problema nenhum. Depois, acho que temos que isolar a questão da norma revogatória, porque aí também há um problema a dirimir. Portanto, eu sugiro que se possa votar já os artigos 1º e 2º do projeto do PSD, considerando que o artigo 1º do projeto de lei do PCP fica consumido com essa votação. Depois viemos à norma revogatória.
Tenho manifestado a minha estranheza, porque no plenário, o Partido Socialista, pela boca do ilustre deputado Ricardo Rodrigues, anunciou, expressa, formalmente, claramente, que iria votar a favor. Bom, ao seu deputado, eu vou lhe dizer uma coisa, ao seu deputado, há coisas que eu posso ser tudo menos distraído. E vou-lhe ser sincero, eu ouço com os ouvidos, falo pela boca e penso com o cérebro. E ouvi, e a mim ninguém me desmente nesta sala, o Sr. Deputado Ricardo Luís dizer que ia votar a favor. Tal e qual, também confirmo. Portanto, confirmamos todos, ao Sr. Presidente, não se arvore em defensor do Partido Socialista. Eu registro. Não, fica registado em ata o que foi. Bom, agora, que haja esta desorientação total e que se diga que se vai votar a favor, depois vote-se contra, ou se abstenha, ou se faz outra coisa qualquer que venha à cabeça, é normal, no Partido Socialista. Mas ouvi o que ouvi e a mim ninguém me desmente. Nem o Sr. Deputado também ouviu ou não estava lá também, como o Sr. Presidente da Comissão. Se cá também não estava lá. Não, nem ele lá. Não estava o Sr. Presidente cá, nem o Sr. Deputado lá, no plenário. E, portanto, ninguém ouviu nada. O certo é que eu ouvi o que ouvi, e todos ouvimos o que ouvi. E, portanto, fiquei registado apenas.
Está feita a declaração de voto, que aliás é extemporânea, ó, Sr. Deputado. Não, é pá, no fim, não é? Faz isso no fim. Senhores deputados, vamos passar para. Portanto, está prejudicado o artigo 1º do PCP e vamos votar o artigo 3º. Na sua nova formulação, porque tem um inciso que é... Então tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe para a entrevista.
Sr. Presidente, eu sinceramente, eu não vejo razão para a norma que o PSD propõe. vamos lá ver. Na primeira, na versão originária do artigo 3º, o que o PSD propunha, de facto, não pode ser, porque de facto, esta lei, vamos aprovar, já não vai ter efeito este ano, porque os prazos já estão... porque já passámos este prazo, quer dizer, já estamos para além do dia 16 de julho, e portanto evidentemente que do que se refere a este ano será aplicada a portaria, será aplicado o teto-lei 35/2010. Isso é incontornável, porque o alargamento das férias judiciais que se vai aprovar já passou quando esta lei for publicada. E, portanto, conferir a esta norma, a este diploma de efeitos retroativos, como se dizer, seria a pior emenda que o soneto. E, aliás, o parecer que acabámos de receber do Conselho Superior do Ministério Público chama precisamente a atenção para isso. E creio que não vale a pena a tentativa que o PSD agora faz de dizer que se aplica retroativamente, mas salvaguardam-se os efeitos já produzidos. Eu creio que, sinceramente, não vale a pena. Portanto, mais vale aprovar a norma que o PCP propõe, que é simplesmente revoga o decreto-lei 13/2010, quando esta lei entrar em vigor nos termos gerais. As férias judiciais a que esta lei se vai aplicar são só para o ano, portanto são para 15 de julho de 2011, não, as de Natal, e sim, aplica-se agora para as de Natal, mas isso vamos muito a tempo, e portanto mais vale pura e simplesmente revogar nos termos gerais o decreto-lei 35/2010, que será revogado quando esta lei entrar em vigor. E portanto creio que não há necessidade de estar a especificar melhor, porque isso depois só pode complicar. E portanto o apelo que eu faria era que nós pudéssemos votar o artigo 2º do PCP, tal como está, que é o mais simples, e creio que não há necessidade de mais.
Sr. Deputado, doutor Machado, quer usar a palavra?
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma questão, digamos, eu diria, jurídico-constitucional. O que acontece é que, eu percebo a preocupação do Sr. Deputado António Filipe, o que acontece é que, como todos percebemos, o Governo decidiu regular por decreto-lei uma matéria que de facto não era da sua competência, não era da sua competência exclusiva, já teria que vir sempre ao Parlamento. Houve uma aparente inconstitucionalidade. Todos os diplomas que mexem na organização judiciária nacional, dos tribunais, têm que ser no Parlamento, são da reserva da Assembleia da República. E, portanto, quer dizer, a circunstância que nos levou a fazer esta ligeira correção foi que, neste momento, já estamos, teoricamente, naquele período de limbo que o Governo criou, sem poder ter criado, e isto vai, a nossa sugestão é para resolver essa eventual inconstitucionalidade, ou seja, no momento, no nosso entender, não é eventual, é uma inconstitucionalidade. E, portanto, ao dizer-nos que se revoga o diploma, como os senhores deputados muito bem também dizem, mas com ressalva aos efeitos já produzidos, parece que salvamos da coisa do ponto de vista jurídico constitucional. Foi só essa a nossa questão. Mas, de facto, também eu acredito que, quanto ao mérito, estamos todos de acordo, não é? Ou não fazemos assim, eu creio que estaremos a dar cobertura. Neste momento, hoje são, portanto, 20 de julho, já estamos a viver um período de aquelas férias judiciais propriamente não ditas, que nós falámos, para as quais, ou período para o qual, o Governo não tinha a chamada legitimidade constitucional para legislar. E, portanto, é só por isso. Mas parece-nos que era melhor votar assim, mas parece-nos que o interesse de ser revogado é impossível. Tu estás a dizer, não, melhor entendendo.
É bom, Sr. Deputado Neto Brandão.
Portanto, apenas usar a palavra, apenas para, não podemos deixar de referir que não concordamos com a interpretação de ter ocorrido na promulgação de um decreto-lei qualquer inconstitucionalidade orgânica, aliás, a proceder essa alegação. O Sr. Presidente da República teria também ele próprio participado num ato que atentaria contra a separação de poderes, e penso que é incontroverso que o Governo pode dispor, e fê-lo sobre a suspensão dos prazos no Código de Processo Civil. A questão que se coloca é depois a aplicabilidade por remissão do Código de Processo Civil nos demais códigos. E, portanto, o Governo legislou sobre a suspensão de prazos no Código de Processo Civil, foi exatamente isso o teor do Decreto-Lei 35/2010, e nessa medida não há qualquer, ou não houve qualquer inconstitucionalidade, aliás, ela não foi suscitada por ninguém. Relativamente à produção de efeitos, eu penso, à semelhança do parecer que hoje mesmo recebemos, que o facto de, entretanto, termos entrado em férias, período de suspensão de prazos, por força da aplicação e entrada em vigor do 35/2010, a mera revogação produzirá os efeitos que eram pretendidos, mas dou de barato que possa que alguém querer clarificar. Não, já estão todos os prazos suspensos desde o dia 15. Colocar-se-ia se tivesse sido aprovado antes do dia 15. Só para concluir, aliás, para aparecer, diz, todavia, uma vez que nos encontramos já no pleno período que o Decreto-Lei 35/2010 atribui os mesmos efeitos das férias, já não se parece justificar a revogação do diploma com efeito retroativo, porque já estamos com o período suspenso.
Dávila, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para dizer que, do ponto de vista material, concordamos com todas estas propostas. Agora, de facto, parece-nos que esta proposta de alteração que é apresentada aqui pelo PSD garante todo um conjunto de circunstâncias que nós, neste momento, podemos não estar a vislumbrar. E, portanto, nessa medida, sabendo que, de facto, tem havido imensas e várias interpretações diferentes nos tribunais, e isso é algo que nós temos conhecimento, parece-nos que esta garantia que é aqui incluída da ressalva dos efeitos produzidos pode permitir salvaguardar isto mesmo de forma mais evidente. E, portanto, nessa medida, nós estamos de acordo com esta proposta de alteração, que, no fundo, acaba por ir ao encontro também daquilo que é pretendido. Mas, no fundo, há aqui um reforço dessa garantia.
Mais alguém quer inscrever-se ou vamos votar?
Não sei que proposta.
Deixem-me só pôr esta hipótese meramente académica. Então, e se um juiz vier suscitar uma inconstitucionalidade, não ficam ressalvados já os efeitos produzidos? E um juiz pode fazê-lo. É por isso que eu digo, eu falta-me aquele deputado do Norte, até que é advogado, que falaria em latim fluente. Quod nos est non abundat, não é? Ou ao contrário, quod abundat.
Quando abunda, não
nos. Eu bem dizia que ele diria isso melhor. Quod abundat. Exatamente. Senhor Dr. Filipe, tem a palavra.
Vamos lá ver, mas a formulação última do PSD, vamos lá ver se eu encontro. É que suscitava. Vamos lá ver, o que me parece que pode suscitar confusão, porque se quer dizer que se ressalvam efeitos já produzidos, muito bem, mas então não se diga que tem efeitos retroativos.
Não é?
Porque acho que isto é uma contradição nos termos. Porque se salvaguarda os efeitos produzidos, não tem efeitos retroativos. É o contrário disso, não tem. Ou bem que tem efeitos retroativos, ou bem que se ressalva os efeitos. Não é? E, portanto, pelo menos que se tire aqui com efeitos retroativos. Quando muito disse, é revogado o decreto-lei 35/2010, 15 de Abril, com vírgula, com ressalva dos efeitos já produzidos. Se bem que eu continuo a dizer que o melhor, aliás, seguindo o parecer do Conselho Superior do Ministério Público é dizer pura e simplesmente que é revogado. Nessa altura, as férias judiciais já não passam numa mera recordação, porque, como é evidente, esta lei só vai entrar em vigor passado o período de férias judiciais. E, portanto, nessa altura, as pessoas, quando muito, recordar-se-ão daquele querido mês de agosto.
Não é isso, é. É que, perante a eventual inconstitucionalidade que alguém se possa, digamos assim, decretar, como os deputados sabem, é sempre quando o Tribunal Constitucional decreta essas inconstitucionalidades, é sempre com efeitos retroativos, mas ressalvando os efeitos já produzidos. É assim que eles fazem.
Sim, é sempre assim que eles fazem.
E é por isso que está aqui, só faz sempre uma coisa com a outra. Só joga uma coisa com a outra, não é? Senão,
mal está lá as duas coisas.
Se ficar só a norma do PCP, estamos a legislar para o futuro, pronto, o que está para trás está
reconstruído.
Mas, Sr. Presidente, estava aqui o deputado António Gabeira a dizer uma coisa que me parece que é de elementar lógica. Ou seja, se o diploma não for revogado com efeitos retroativos, evidentemente que estão salvaguardados os efeitos produzidos. Praticamente.
A ideia é esta, pronto. Tal e qual. A ideia é esta. Quando se revoga, com efeitos retroativos, já data entrada em vigor, estamos a referir a data entrada em vigor do decreto de 35, 2010. E, portanto, vamos falar assim um português mais fluente. Anula-se tudo, como se o decreto nunca tivesse existido, e ressalva-se os efeitos produtivos. Eu acho que estava bem assim, mas... Dia de dar entrada em vigor. Tem lógica. Sim, sim. Bem, vamos ver quando é que esta norma entra em vigor, não é? Sim. Agora anula-se.
Quando for publicada esta lei, faz
de conta
que
esse
decreto-lei
foi publicado.
Exatamente.
E por isso é que nós estamos a
criticar que aquele decreto-lei foi uma inexistência jurídica.
Posso dizer, eu
seus deputados, Eu vou dar 12 horas de reflexão e amanhã resolve-se.
Sr. Presidente, só um inciso de um
amanhã,
minuto.
Amanhã, resolvemos amanhã.
Só um inciso de um minuto. Só um inciso de um minuto. Sr. Presidente, eu...
Então vá, vamos votar como? Voto primeiro o PCP? Quem? Sr. Gameiro, vá.
Sr. Presidente, eu...
respeito a opinião de todos os colegas, como é óbvio, e há aqui um fim que, a meu ver, está, a meu ver, bem apresentado, o fim da norma, mas a redação afirma precisamente o contrário. Ou seja, com a entrada em vigor deste diploma, é revogado com efeitos retroativos um diploma que estava em vigor. Afirmando-se que não se quer, ou que se quer o efeito de que esse diploma nunca, é como se nunca tivesse ter estado em vigor, não se pode dizer que os efeitos ficam ressalvados, porque então estamos a trazer, a repostinar ao mesmo tempo para a ordem jurídica os efeitos. Ora, mas uma lei só tem efeitos. Não, mas uma lei só tem efeitos, então isto não tem efeito útil nenhum, porque revogar uma lei para que os efeitos fiquem ressalvados, estamos a repostinar os efeitos da lei, que é isso que a lei... As normas produzem efeito. Não, mas isto é que aqui está escrito.
Não é bem isso. Nós estamos
está ali escrito.
A revogar, está bem, um decreto-lei, estamos a pôr em vigor uma lei e o tempo vai mexer em outra lei. Portanto, não é assim.
Isto é o parecer da Associação Sindical, que diz que não tem aqui a justificação porque é que não se deve colocar o retroatividade.
Exatamente, por isso é que eles acrescentaram a ressalva. Se estivesse como está.
Um contributo muito rápido, Sr. Presidente. Se me permitem, só para chamar a atenção aqui para o artigo 12º do Código Civil.
Tem a palavra, Sr. Deputado Lobo Dávila.
Se permite, Sr. Presidente, dar aqui um deste contributo, em que o artigo 12º do Código Civil diz, no número 1, que a lei só... Posso ler? A lei só dispõe para o futuro. Ainda que lhe seja atribuída eficácia retroativa, presume-se que ficam ressalvados os efeitos já produzidos pelos factos que a lei se destina a regular. E, portanto, parece-me a mim que aquilo que está aqui nesta norma não é nada de diferente do que o que já resulta do Código Civil de Lei Geral. E, portanto, trata-se realmente de uma clarificação. Trata-se de uma clarificação que não me parece estranha. Aliás, vai ao encontro daquilo que está atualmente no Código Civil.
Votos do PSD.
isto é um bocado ridículo. Vamos dizer que nós estamos a votar. Nós agora vamos passar a votar. Como esta é a norma geral do Código Civil, sempre que aprovemos um diploma, vamos aprovar um diploma, vamos dizer, olha que isto é infração administrativa, mas estão ressalvados os efeitos.
Votos contra. Não há votos contra.
Uma norma que só tem efeitos ridículos, porque isto entra em vigor quando tiver que entrar. Isto vai entrar em vigor, já, isto, na melhor das hipóteses, isto só será aplicado em setembro. As férias judiciais já passaram. Qual é o interesse de dizer que isto é só serve para as pessoas se rirem? Entra em vigor em outubro. Ainda por cima acabámos de dizer que tem efeitos retroativos e depois vamos dizer que tem... Opa, amor de Deus, eu acho que retirem esta norma.
Não.
Acho que retirem a norma, retirem o artigo 4.
Não, vamos lá ver. O que se pretende evitar é exatamente que esta lei...
O artigo 4 vota contra, peço desculpa. Este é que não faz o mínimo sentido.
O que se pretende realmente evitar é que esta lei entre em vigor ainda durante este período de férias judiciais. Porque, ou seja... ou no período de suspensão dos prazos até 31 de agosto. Isso é que é o problema. Então, se a lei entrava em vigor ainda neste período de férias judiciais, nós, em consultas que fizemos, essas, nomeadamente magistrados judiciais, etc., foram da opinião que a entrada em vigor em termos de segurança era para não perturbar o regime aplicável ainda nestas férias judiciais. Portanto, aplica-se às férias de Natal e seguintes.
Tenho que dizer que também não estou muito confortável com esta norma, porque, de facto, articulando este artigo 4 com o artigo 3 que nós acabamos de aprovar, acaba por ficar um bocado bizarro, quer dizer, entra em vigor no dia 1 de outubro de 2010, mas que estão ressalvados efeitos, têm eficácia retroativa, mas só entra em vigor em outubro de 2010. Eu acho que não faz muito sentido. E, portanto, também não queria deixar de dizer isso.
Quero votar contra o artigo 4. Não.
Posso me inscrever? Nós restamos realmente este grande esforço de todos os grupos parlamentares para perceberem o que é que o PSD queria com esta proposta. Só isso. Nós não retiramos propostas destas, mantemos. Se entrarem em vigor a 20 de agosto, vai ser muito interessante.
como o Sr. Presidente sabe, o grupo parlamentar do PCP foi o único grupo parlamentar que apresentou proposta de alteração a esta proposta de lei. Estamos perfeitamente em condições de fazer a votação das nossas propostas e da proposta de lei. No entanto, chegaram hoje três parceiros, chegaram hoje à Comissão, foram hoje distribuídos, três parceiros da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Superior da Magistratura e da Associação Sindical dos Conservadores dos Registros, que eu julgo que mereceriam alguma consideração, porque levantam questões pertinentes relativamente a esta matéria. E, Sr. Presidente, eu faço esta nota tendo em conta até outra circunstância. É que foi hoje publicada na página... Foi hoje publicada...
Convenceu que fica adiado para amanhã.
Uma comunicação...
Embora eu não possa garantir que amanhã isto se possa ter prolongado para o Constitucional. Vamos tentar, eu tenho ali uma pessoa à espera de uma ONG, vamos tentar resolver o problema das redações finais que nos chegaram. Senhores deputados, a primeira que temos a ver é a redação final das uniões de facto. Os serviços têm... Estas são as propostas que os serviços nos formulam. Não sei se os senhores deputados estão a acompanhar. No corpo do artigo 1º... Não, isto é muito rápido. É só o negrito. Onde se lê, são alterados os artigos da lei, é... Deve ler-se os artigos da lei... 11 de maio passam a ter a seguinte redação. Em vez de ser alterados, passam a ter a seguinte redação. Há objeções? Não há objeções. 18 anos está em como é que é? Algébrico, porque é assim que se deve, em termos logísticos, escrever. Depois, no artigo 3º, no número 3 do artigo 3º, é aquilo que está negrito, está ao contrário do artigo 6º, número 1, é no número 1 do artigo 6º da lei. São meras questões logísticas. No artigo 4º da lei 7/2001, na epígrafe, em vez de casa de morada de família, é casa de morada da família. O mesmo no seguinte, na epígrafe e no número 1. No número 3, se os membros da União de Facto fossem coproprietários, a ver se fossem, é. Se os membros da União de Facto eram coproprietários, o sobrevivo tem os direitos. É uma mera adaptação verbal. É incluir o número 1... está a número 1 por extenso e não é, e casa de morada da família. E o número 2 do artigo 1º, em vez do estipulado do artigo 1º, estava aí um lapso. Foi acrescentado uma vírgula a seguir a maio, no corpo do artigo 2 do decreto, e depois as correções normais. No número 4... onde se lê que vivia em um de facto falecido há mais de 10 anos, é de que vivia em um de facto com... Não, com o falecido. Eu já li bem, mas não estava bem. De que vivia em um de facto com o falecido, falta o artigo definido. No artigo 3º do decreto, no corpo, é acrescentar um conjunto de diplomas que foram alterados... ou que estão em relação com esta lei, designadamente, são as que estão em negrito. No artigo 496 do Código Civil, onde se lê, e por último, aos irmãos ou sobrinhos, deve ler-se, e por último, vírgula, aos irmãos ou sobrinhos. Onde se lê, se a vítima vivesse, é se a vítima vivia em união de facto, o que é proposto. Onde se lê o montante de pensão será fixado, em vez de futuro deve ser presente, o montante de pensão é fixado. Do mesmo modo, no 2019, onde se fala em alimentando, deve ser alimentado, se o alimentado contrair. O artigo 4º é uma vírgula a seguir a 18 de outubro. No número 2, em vez de regula, é 11 de maio que adota medidas, é o que está negrito. No corpo do artigo 5º do decreto, tendo em conta que o diploma em causa foi um total de 10 alterações até à data, e que os artigos 40 e 41 foram alterados apenas por decreto-lei de 191B de 79, 25 de junho, sugere-se. E depois, onde estão indicados um conjunto de diplomas, deve ler-se na redação que lhes foi conferida pelo decreto-lei 191B 79, de 25 de junho, que aprova o e mantém-se o anterior. No artigo 41, em vez de regula, tal como há pouco, adota medidas. No artigo 6, onde se lê a entrada em vigor, deve ler-se de produção de efeitos. No corpo do onde se lê com a lei do orçamento de Estado posterior, posterior com maiúsculo, é posterior com minúscula, posterior à sua entrada em vigor. Na republicação, no artigo 7º, é republicado em anexo, que faz parte, acrescentado, que faz parte integrante da presente lei, e depois, sem prejuízo da caducidade, disposto o artigo 9º, em vez do artigo 9º da lei, como estava. No anexo, manteve-se o artigo 2º A, no artigo 3º, na linha A, já é a mesma alteração que temos feito, em vez de casa de morada de família, casa de morada da família. No final dos artigos 2º, 7º e 9º foram acrescentados pontos finais. No artigo 8º, no número 1 do corpo, onde se lê para efeitos da presente lei, a união de facto dissolve-se, deve ler-se a união de facto dissolve-se. Na linha B, onde se lê de um dos membros, por vontade de um dos seus membros, deve ler-se por vontade de um dos membros. E na epígrafe, onde estava entrada em vigor também, portanto, os efeitos. Isto são os serviços gerais. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, são questões que poderão ser questões por menor agora. Eu parece-me que alterar a lei, encerra a republicação, sem ter havido propostas de alteração aprovadas. Há alterações concretas à redação, quer dizer, estou a ver aqui o caso da linha A do número 1 do artigo 3º, esta linha B do número 1 do artigo 8º, ainda mais significativa é, quer dizer, e não me parece que se possa alterar uma lei por via da republicação. Nós estamos a alterar a lei das linhas
4.
É um facto. Agora, alterações que não foram consideradas neste processo legislativo, introduzidas no texto da lei por via da republicação, e não me parece que seja...
Quer dizer, se forem alterações formais, pode, Sr. Deputado.
Como? Não, esta questão da linha B, por exemplo...
O que é que está a falar? Está a falar, por exemplo...
A linha B do número 1 do artigo 8º.
Artigo 8º.
Por vontade de um dos membros. Quer dizer, isto é uma questão que não tem, do ponto de vista substancial, não altera rigorosamente nada. Agora, do ponto de vista formal... Esta e outra cá atrás da linha A do número 1...
O que é que isso propõe, está lá explicado, visa-se harmonizar o texto da linha B com o das restantes alíneas do número 1.
Exatamente.
Onde se lê sempre de um dos membros nas outras alíneas. E o que se propõe é que nesta alínea também se leia por vontade de um dos membros.
Mas, Sr. Presidente, é que não
tenho... Em vez de um dos seus membros. Nós, legisladores, se calhar um de nós, já não me lembro qual... Provavelmente escreveu sempre um dos membros e em determinado momento escreveu de um dos seus membros. E o que os serviços propõem é a harmonização. Isto é uma questão meramente técnica.
Pois é, Sr. Presidente, como todas as outras. Aliás, tal como a alteração da epígrafe, é uma questão técnica. A epígrafe dizer entrada em vigor ou produção de efeitos, eu julgo que é.
Do ponto de vista da logística, agora é assim que se diz, doutor. Ó, Sr. Deputado, agora é assim que se diz produção de efeitos, do ponto de vista da logística.
Neste sim, neste não.
Este
aqui. Mas porque os doutores não fizeram nenhuma sugestão? O que é que decidimos? Nós já temos feito isto várias vezes, gostava de dizer. Em republicações, desde que sejam questões deste tipo. Isto é, quando nós em várias alíneas escrevemos vontade de um dos seus membros e depois, ou melhor, em várias alíneas escrevemos vontade de um dos membros e numa delas escrevemos vontade de um dos seus membros, quer dizer, se temos hipótese de corrigir na republicação, a republicação também visa isso. Agora, se os senhores deputados fizerem muita questão, basta que um vote contra. Mas basta que um vote contra. Abstenções, dá para passar. Basta que um vote contra. Para eu pôr em causa essa alteração, obviamente. Como é? Posso votar ou não? Sr. Deputado Nuno Guilherme.
Sr. Presidente, para que fique, já não há necessidade de haver suspense a esta altura do campeonato, nós não votaremos contra. Para começo de conversa. Portanto, não será por nossa causa. Iremos, provavelmente, abster. Mas, de facto, eu percebo a questão levantada pelo Sr. Deputado João Oliveira. Já eu a levantei na legislatura passada, já o Sr. Presidente fez o comentário na legislatura passada, se bem se recorda, e até já eu mudei o sentido de voto no sentido de me obstaculizar.
Ah, porque o Sr. ia inicialmente optar por contra, e o contra é que era complicado.
Eu sei.
A abstenção, não.
Portanto, era só para dizer que, eu percebendo, há aqui algumas, de facto, esta do artigo 8º, enfim, era só para deixar mais uma vez o apelo. Isto não é para atacar, toda a gente sabe a posição do CDS, mas isto pode acontecer numa lei que a posição do CDS seja favorável. Era de facto, acho que numa perspectiva mais rígida da leitura da norma, isto de facto é uma operação um bocadinho substancial. Em todo o caso, em jeito e para terminar, em jeito de declaração de voto, nós abstemos-nos e não será por causa do CDS que isto não é mudado como deve ser.
Em relação a todo... Bom, então vamos votar. O PCP, tem condições de votar ou não?
Oh, Sr. Presidente, nós...
CDS abstém-se.
Nós também nos abstemos. Também dizemos só por isto, reconhecendo que, de facto, do ponto de vista que se tratam de adaptações meramente técnicas e de uniformização, mas creio que é perigoso estar a introduzir em republicação um texto diferente do que foi aprovado. É perigoso, porque se um dia alguém descobre um efeito substancial, temos um sarilho armado. E, portanto...
Certo, isso constará como declaração de voto e os serviços alertarão os serviços.
Há de dizer que produção de efeitos e entrada em vigor são coisas diferentes e que a norma era sobre entrada em vigor, não era sobre produção de efeitos.
Sim, em relação às substanciais, nós sempre temos estado de acordo.
Temos um sarilho. Porque, de facto, a republicação é uma republicação. Não é uma... Não é algo diferente daquilo que foi por lá. Mas enfim, nos abstemos.
Portanto, há votos favoráveis são do... Vamos ver se é isso. Do PS, do PSD e do Bloco. Não? Ah, são todos abstenção. Bom, então a redação final, eu acho que nesta circunstância acho que a redação final passa com os votos do PS só, é? Hã?
Uma votação como outra qualquer. Eu acho que desde a hora que se levanta, e se é perigoso, como diz o Sr. Deputado António Filipe, então vamos corrigir. Acho melhor.
Não, os senhores deputados estão a referir-se em relação a todas elas, não é? Em relação a todas elas.
Não, ao subjeto. Não, vamos lá ver.
Se por acaso... Se for necessário, se estiverem com grandes problemas, eu próprio votarei contra e a lei fica aí parada.
Não, Sr. Presidente, vamos lá ver se nos entendemos. Quer dizer, a única questão que está aqui colocada é colocar na republicação um texto diferente daquele que consta da lei tal como está aprovada. Agora, por exemplo, quando se diz aqui, quando se chama a atenção no artigo 8º, número 1, que foi alterada uma... foi
aprovada uma alteração que não está na republicação, aí deve estar. Não é evidente. Não é? Quando se diz aqui, em conformidade com a alteração aprovada que não foi feita constar da republicação, sugere-se. Pá, não consta a republicação, devia constar. Devia constar. Portanto, a única coisa que eu estava a dizer que é perigoso é que no texto aprovado está uma coisa e depois da republicação está outra. Esse é o único problema.
É só a linha B e o outro é sempre primeiro, certo?
Exatamente.
A linha B é
com
os seus.
Pois. E a linha A do número do artigo 3º.
Bem, senhores deputados, então vamos votar deste modo, se é que é possível, se é isso que estão a... Portanto, considera que isso não deve ser aprovado. É aí, não é?
Sr. Presidente, é isso, é a linha B do número 1 do artigo 8º. E a epígrafe do 11º. E a epígrafe do 11º. Essas são as questões. Essas são as questões que não tiveram tratamento de alteração legislativa e que agora aparecem neste momento que
não... As pessoas deputados estão a colocar problemas. Pergunto se isto é extensivo ao CDS e ao PSD. São as do artigo 8º. No corpo, isto é...
Na linha...
Não, o CDS levantou este problema.
Mas este também, Sr. Presidente.
Para efeitos da presente lei, a União de Facto dissolve-se.
Foi aprovado.
Não foi aprovado, não. O CDS levantou este problema.
Foi, Sr.
Sr. Presidente, essa foi aprovada, mas não consta da republicação.
Essa foi.
Essa alteração, a alteração do artigo 8º, no corpo...
Ah, esta foi um lapso.
Exato, é um lapso da republicação.
Pronto, está bem, só não
foi
pode
aprovada,
ser.
Mas na republicação não.
O que o senhor deputado está a referir-se é à linha B.
Exatamente.
Do artigo 8º e ao artigo 11 na epígrafe. É isso? É só isso? Então vamos votar o resto. Ou melhor, vamos votar estas duas. E podemos rejeitá-las. Sem pôr em causa o demais. Podemos rejeitar a linha, as propostas dos serviços em relação à linha B e ao artigo 11. E vamos votar o resto que está para trás em separado. Certo? Pode ser assim? Então vá. Vamos votar a linha B. A sua linha B, que é aquela história por vontade de um dos seus membros, vontade de um dos membros. Aqui a ideia é uma harmonização. Há algum voto contra nesta ou não? Mas há abstenções. Há abstenções do PCP e do PSD e do CDS. O PS e o Bloco votam a favor nesta linha B. No artigo 11, que é a substituição da entrada em vigor por produção de efeitos, há votos contra do Bloco, do PCP, do CDS. Sim, aqui vamos deitar fora. Basta que um deite fora, a mulher deitar fora. É contra por unanimidade. É rejeitada, pode ser? Rejeitada por unanimidade. Pronto, esta é rejeitada por unanimidade. Quanto ao demais, há alguns votos contra, abstenções, em relação ao demais, ao que está para trás. Então faço a nossa final. Portanto, quanto ao demais, é aprovado com os votos favoráveis de todos os presentes. Agora vamos para outra que seja menos complicada. São dois projetos de resolução. No corpo onde a Assembleia da República recomenda ao Governo, deve ler-se, a Assembleia da República recomenda ao Governo, vírgula, que... Depois do ponto 1, onde se lê que a quantia de, deve ler-se a quantia de. No ponto 2, onde se lê que a devolução, deve ler-se a devolução. No ponto 3, onde se lê, no terceiro, que sejam adotadas, deve ler-se sejam adotadas. Enfim, é uma técnica relativa, um bocado escrita, de começar as frases, porque... Há objeções em relação à aprovação desta redação final, de um projeto de resolução? Não havendo objeções, foi aprovado por unanimidade dos presentes. E o último, tomada de medida de combate às discriminações entre mulheres e homens nas competições desportivas. No segundo parágrafo da resolução se lê, nomeadamente garantindo ao nível, deve ler-se, garanta ao nível. É a proposta. E é a única. O PCP não está de acordo?
Não estou de acordo porque é substancialmente diferente. Haver um nomeadamente ou não haver um nomeadamente altera tudo, porque transforma uma norma que é exemplificativa numa norma taxativa. E, portanto, se o problema é o estilo de... é a forma de iniciar, eu creio que se põe garanta, vírgula, nomeadamente ao nível do apoio, portanto, introduzir nomeadamente a seguir à vírgula. Agora, varrer o nomeadamente para baixo do tapete é que não pode ser.
Mantemos o nomeadamente? Hã? Não, olha lá ver. O que está aqui, o que estava era, nomeadamente garantindo. O que eu pergunto é se é assim, a formação é exatamente essa que se pretende. Sim. Pronto, já percebi. Garanta, o que se deve ler-se, garanta... vírgula, nomeadamente, vírgula, ao nível do apoio público a competições. Portanto, é esta a redação que se aceita. Ah, sim, nomeadamente ao nível, claro, evidentemente. Certo. Portanto, está toda a gente de acordo com isto, não é? Portanto, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Com esta alteração. Bom, senhores deputados, em relação ao dia de amanhã, senhora deputada Isabel Ronato, como é que está o quadro de processo?
Sr. Presidente, vamos reunir-nos a seguir a esta mal termine esta reunião para acabarmos as alterações. Espero que sim. Espero bem que sim.
Amanhã não, hoje. Ou seja, o trabalho do grupo de trabalho, temos que ser realistas, apesar do esforço dos elementos do grupo de trabalho, onde também me incluo, deputado João Oliveira, deputada Helena Pinto e a deputada relatora, a coordenadora, ainda tem ali muita pedra para partir, nomeadamente em matérias um pouco complicadas, processos especiais, processos SMAR. Se houver da parte dos deputados o que trabalhar hoje até não sei que horas,
Sr. Presidente, eu estive ainda há pouco a tentar ver o que é que faltava relativamente ao processo penal. E nós interrompemos os trabalhos no 387, que é o mais complicado do processo sumário. O resto para trás está praticamente resolvido. Portanto, é uma questão de reunirmos hoje para acabar o processo abreviado e o sumaríssimo, sendo que o abreviado tem soluções muito próximas e o sumaríssimo também. Portanto, eu não vejo que não haja razão para pelo menos não se tentar acabar hoje.
Mas enfim, façam um esforço, porque já agora deixem-me dizer, é claro que os jornalistas nesta altura já cá não vêm, né? Mas por exemplo, o Diário de Notícias, salvo erro, sobre o inventário, diz que o inventário está na Assembleia da República há um ano, coisa que não é verdade, coisa que não tem nada a ver com a realidade, né? Está cá há um mês e meio ou dois, no máximo. É? E, portanto, eu gostava de dizer o seguinte: eu não assumo as responsabilidades de outrem. E a verdade é que as propostas de lei, não é? Está a ver? Herdeiros em litígio ficam hoje sem ter a quem recorrer. Isso é outra história, não é? Ah, isso é porque aquilo entrou em vigor, 18, não é? Pois, o problema é que nós somos acusados, e a lei que aprovou o regime de inventário, que foi no fim da 10ª legislatura, foi enviada para promulgação a 29 de maio e publicada a 29 de junho de 2009. Era para entrar em vigor em 18 de janeiro de 2010. Depois, em 23 de dezembro, o Governo apresentou na Assembleia da República uma proposta de lei que fez com que, a 8 de dezembro, o plenário deliberado sentido da dispensa da redação final, bem como da dispensa para as reclamações, no termo do artigo 157 do regimento. E essa lei 1 de 2010 foi publicada a 15 de janeiro de 2010 e os seus artigos dizem o seguinte: a produção de efeitos que entrava em 18 de julho, não é? Ora, e em 26 de maio de 2010, o Governo apresentou na Assembleia uma proposta de lei que introduz... Não, 26 de maio foi quando dizem que entrou, mas o jornalista está de barato que nós temos que estar um ano. Isso é outra história, pá. Eu não estou aqui a discutir responsabilidades, eu nisso sou elegante e cortês e compreendo os problemas. O que eu digo é, isto não é... Não, a Assembleia da República não tem aqui nenhum atraso nisto. Uma coisa sobre o inventário está aqui com alterações substanciais. E está aqui há 2 meses, pá. No entanto, há notícias.
E o embrulho ainda é maior. Se vir hoje o comunicado, se for ao portal da Justiça e vir o comunicado do Ministério da Justiça, vai perceber que o embrulho ainda é maior. Porque o Ministério da Justiça hoje publica um comunicado que dá indicações aos serviços do Ministério da Justiça solicitar a cooperação de todos os profissionais forenses para a não instauração de processo de inventário nos conservatórios ou cartórios noticiais. Tal iniciativa implicará, logo após a entrada em vigor desta proposta, que será objeto de votação ainda no presente mês de julho,
o Ministério da
Justiça já dá como adquirido que isto vai ser votado. Vai ser votado.
Bem, eu é só para... Eu estou só para depois, dizer aos todos os seus deputados... Isto é só para dizer aos todos os seus deputados que nós temos aqui a lei...
Muito pouca vocação
para não temos nisto nenhuma responsabilidade. Desculpem lá. Nós não.